Boa noite. Que nesta noite e nesse retorno nosso a esta casa, aos trabalhos em defesa da população e do povo de Buritis, nós vamos todos juntos rezar a oração universal que o próprio Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vontade.
Assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal.
Amém.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declara aberta a 20ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Amigo Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila Lula Almeida.
Presente.
Vereador Tonzinho Vila Serrana.
Presente.
Vereador Gildo Mariquita.
Presente.
Vereadora Martina. Está ausente nesse momento o vereador Carlos Fernando dos Santos e também a vereadora Vaninha da Prefeitura. Devolvo a palavra ao presidente.
Vou corrigir a minha falha aqui por passar sem fazer a chamada nominal. Obrigado, vereador professor Branquinho. Por estar me lembrando, com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 19ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 25 dias do mês de julho do ano de 2018, às 20 horas. Código de abertura, constatada a presença de 8 vereadores, não justificada a ausência do vereador Antônio, o presidente Gildo cumprimentou as pessoas presentes, em seguida concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondência. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de Lei número 12 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Requerimento número 08 de 2018, de autoria da vereadora Vânia. Requerimento número 09 de 2018, de autoria da vereadora, também da vereadora Vânia. Assuntos relevantes. Vereador professor Branquinho agradeceu a equipe do governo por atender demandas do distrito e pela parceria no ano de 2018. Manifestou o desejo de levar o projeto segundo tempo para o distrito. Vereadora Martina parabenizou aos alunos e professores da APAE pela participação no Festival Regional de Artes. Informou que o município recebeu 2 ambulâncias que serão encaminhadas ao distrito de São Pedro e Serra Bonita. Vereador Didé reclamou que os requerimentos aprovados em plenário não são respondidos pelo governo, sob a alegação de que os vereadores pretendem adentrar em assuntos que não lhes convém. Reforçou ainda a reclamação sobre o processo de contratação do transporte escolar que não se resolve desde o início do mandato de 2017. Vereadora Camila parabenizou aos profissionais da Escola Santo Teófilo, moradores de Vila São Vicente, por ser uma comunidade ativa. Cobrou do governo a pintura da escola, tendo em vista que a comunidade adquiriu o material e a obra foi realizada pelo Executivo. Vereadora Nilvia disse que o Executivo dificulta a fiscalização por parte dos vereadores e, ao se posicionar de forma mais severa, os vereadores sofrem discriminação. Pontuou a ausência do administrador do município. Vereadora Vânia solicitou construção de quebra-molas na rua Rio Grande do Sul. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 11 de 2018, que autoriza a doação com encargos de imóvel que menciona a Associação Social Santa Luzia de Buritis e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 13 de 2018. Dispõe sobre a criação da Política Municipal de Turismo e Plano Municipal de Turismo 2018 a 2022 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 14 de 2018, que desafeta áreas urbanas de uso institucional, que menciona e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da moção de congratulação, número 01, de 2018. Congratula Charles Salles Olímpio pela sua ordenação no cargo de ancião da Igreja Congregação Cristã no Brasil. De autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, vereador professor Branquinho informou sobre a emenda de R$100 mil conseguida, liberada para a saúde do município de Buritias. Vereadora Vânia reivindicou manutenção na Avenida Uberaba. Vereadora Martina falou que o governo está realizando manutenção e reforma nas quadras. Quórum de encerramento, constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, assinou eu, Albertino Barbosa da Silva, primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala de sessões, 25 de junho de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lidos os termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Extrato de correspondências recebidas e os pedidos não houveram, presidente. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Nossa, presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Apresentar a proposição de lei número 10/2018, que institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro do Autismo, da autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre os assuntos urgentes ou relevantes. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero aqui cumprimentar os colegas vereadores aqui presentes, também os meus cumprimentos também às pessoas que nos ouvem aqui no plenário da Câmara Municipal. Cumprimentar aqui a doutora Bárbara aqui presente, cumprimentar também os nossos amigos que estão nos seus lares, nas suas casas, nas fazendas, em especial também na nossa comunidade do Distrito de São Pedro, pessoal de Vila Maravilha, pessoal de Vila Serrana, o meio rural como um todo, sinta-se abraçados e cumprimentados por esse vereador. Nessa noite eu quero abordar uma questão que no final, já no início do recesso, aproximando o recesso, eu havia comentado sobre uma emenda de R$100 mil que eu havia conseguido com o deputado Paulo Abiáquio para a saúde de Buritias. E só eu não tive a oportunidade de falar que essa emenda foi paga, né? Que esse dinheiro já está na conta da prefeitura, foi pago no dia 6/7/2018. Então, naquele momento, nós não tivemos mais reuniões para a gente poder estar falando, e eu estou abordando essa questão hoje porque esse dinheiro entrou nos cofres da prefeitura para que pudesse ajudar o município. E foi uma reivindicação do vereador. Aqueles que às vezes falam que o vereador só defende a cidade, que só defende o meio rural e não defende a cidade, então está aí também uma prova de que a gente reivindicou algo que não é só para o meio rural, mas também para Buritis como um todo. São R$100 mil, parece pouco, mas é algo que também que é significativo, que tem como ajudar muito também a saúde aqui em Buritias. Eu quero comunicar também às pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, em especial nesse momento, é claro, ao pessoal lá do Distrito de São Pedro, que estão aguardando a licitação da tão sonhada calçamento que o nosso distrito terá. A licitação será no dia 14/9 agora, na Codevasf, às 9 horas da manhã. O edital é número 010 de 2018, então ocorrerá a licitação e em breve, se Deus quiser, Avenida Guimarães Rosa, a Rua dos Imigrantes, lá no Distrito de São Pedro, será pavimentada. Então, essa licitação, eu repito mais uma vez, ocorrerá no dia 14/9/2018, às 9 horas, na Codevasf, lá em Montes Claros. Então, as empresas que vão participar, obviamente, já estão atentas a isso e sabem do que eu estou falando. Quero também agradecer ao Douglas, ao Júnior também, ao Douglas, ao prefeito, pelo empenho e dedicação, e dizer ao povo do assentamento Nelson Mandela, que aquela ponte do Coqueiro, que eu tenho convicção que agora nós iniciaremos a construção da ponte do Coqueiro. Hoje tive uma conversa com o Douglas, ele me disse que essa semana, quarta-feira, se não me engano, vai estar levando já os equipamentos, que a madeira já está lá, né? E aproveitando também agradecer ao Adão, da fazenda, esqueci o nome da fazenda dele agora, mas ele é filho do senhor Petronil, né, saudoso Petronil. Ele se comprometeu a doar madeira ao vereador, que nada mais é do que atender os anseios da comunidade, que precisa, e se for necessário, a madeira será retirada para estar fazendo essa ponte, para dar acesso ao assentamento Nelson Mandela. Mas talvez nem será necessária, a madeira que está lá já vai ser usada para fazer os pilares da ponte. Então vai ser iniciado porque antes da chuva tem que iniciar. Porque depois que começar a chover, começar o rio encher, não vai ter como trabalhar dentro do rio. Não vai ter como fazer esses pilares lá dentro do rio. Então eu falei com o Douglas: Douglas, nós estamos correndo contra o tempo. Já se aproxima, daqui a 2, 3 meses, começa a chover e aí, se Deus quiser, vai estar chovendo. E aí vai ter dificuldade, não vai ter como fazer essa ponte. Então você do assentamento Nelson Mandela que nos ouve nesse momento, saiba que esse vereador não esqueceu um minuto de cobrar sobre essa ponte. É tanto que nós lutamos, nós fizemos a passarela em parceria com o governo municipal. Nós doamos o material, a prefeitura entrou com a mão de obra e fez a passarela. Mas nós queremos a ponte para sanar esse problema lá do assentamento Nelson Mandela, que precisa tanto. Eu quero também cobrar mais uma vez e dizer ao pessoal do governo, em especial ao Douglas e tal, dizer que quando as máquinas saírem lá do Riacho Morto, que não, em hipótese nenhuma, possam pular lá o nosso distrito de São Pedro. Nós estamos há 2 anos cobrando e aguardando, reivindicando. Hoje eu até disse para o vereador Tonzinho sobre isso, a questão das estradas vicinais. Nós precisamos arrumar as estradas vicinais lá, a estrada que dá acesso ao assentamento da Nelson Mandela. Não estou falando dentro do assentamento, estou dizendo da serra, que são 6 quilômetros de serra que dá acesso ao assentamento da Nelson Mandela. Tem que fazer reparos nessa estrada. A estrada do seu Nonô também precisa fazer reparos. As estradas em volta do distrito de São Pedro também precisa fazer reparos. E já vem 2 anos cobrando, estou simplesmente relembrando. E sei que o governo tem um compromisso comigo e que assim que sair do Riacho Morto vai atender os anseios do vereador, que também são os anseios do nosso povo. E quero dizer, aproveitar esse momento, que eu sei que tem muitas pessoas ouvindo esse momento, lá no final da reunião são poucas as pessoas, pedindo um pouco de paciência ao presidente, são muitos professores que questionam, me questionam por ser professor, porque essa é a minha profissão. E tem alguns vereadores que ficam brincando: ah, você é professor e está vereador. Realmente eu sou professor e estou vereador até quando Deus permitir. E aí os professores vêm até mim e perguntam para mim assim: Branquinho, mas se vier um projeto de lei lá que vai retirar o incentivo rural, você vai votar a favor do projeto? Eu falei: eu acho que isso é especulação, porque até hoje eu nunca vi falar nesse projeto, eu nunca vi onde está esse projeto, não sei onde está esse projeto, mas quero deixar bem claro aqui, sem querer fazer média para os professores, porque eu sou professor, eu quero dizer o seguinte: eu em hipótese nenhuma vou votar contra algo que tira aquilo que já é pequeno, aquilo que já é um recurso pequeno dos professores. E deixo bem claro também, os professores não é o problema. A gente sabe disso, o problema não é o problema do Brasil. Não é, o problema econômico não são os professores que são culpados. Muito pelo contrário, a solução está na educação, a solução está nos professores. Então eu creio nisso. E deixar bem claro, para aqueles que querem perguntar, que se pergunta, mas fica bem claro, publicamente falando: eu jamais votaria algo que modifique o plano de carreira para prejudicar os professores. Isso é legal e é a questão que eu falo assim, que é constitucional. A lei só pode retroagir para beneficiar. A lei não pode retroagir para prejudicar. Então eu não vou votar em nada, e eu sei também que isso é só uma especulação, que eu não vi nada desse tipo aqui na Câmara ainda. E se chegar, eu deixo bem claro que meu posicionamento é contrário, porque eu repito mais uma vez, a lei só volta para beneficiar e não para prejudicar. Hoje eu disse isso para a Martina, ela falou assim: ó, ninguém sabe disso, não tem nada disso. Então assim, estou só dizendo isso porque eu recebo muitos questionamentos e muitas perguntas referente a essa questão. Então fica bem claro isso aqui. Eu posso até no futuro discutir e debater mudanças no plano de carreira. Isso é uma coisa, para o futuro, mas para aqueles que já estão, para aqueles que já conquistaram o seu direito, em hipótese nenhuma, nós estaremos votando algo para modificar e prejudicar aquelas conquistas já adquiridas. Isso não tem a mínima possibilidade. Então esse é o meu posicionamento nesse momento referente a essas questões. Mudança para o futuro, a gente poderá discutir um dia. Mas mudança para aqueles que já adquiriram essas conquistas, a minha opinião, ela é concreta e verdadeira. Jamais farei isso, porque eu estaria atingindo a mim mesmo, porque eu sou professor. E sei que assim que findar o meu mandato, eu posso ser reeleito ou não, e eu vou voltar para a sala de aula, para a minha sala de aula, e aí eu vou ser prejudicado, tirar um benefício que é meu, que nós conquistamos, que está no plano de carreira, em hipótese nenhuma. Agora, mudança para o futuro, já falei, a gente pode discutir, quem sabe um dia. A gente não tem nada em mente ainda sobre isso. Presidente, nesse momento só isso. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila Lula de Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às nobres colegas vereadoras, aos nobres colegas vereadores, ao público que nos prestigia e também minha boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Transamérica. Gostaria de começar aqui agradecendo, né? O mês de junho e de julho, eu estava com um projeto de dar aí umas palestras nas escolas com relação ao meio ambiente. Então, e graças a Deus deu tempo de terminar esse trabalho. Falta apenas 4 escolas que está na zona rural, que essa semana a gente termina, né, de fazer essa rodada aí nas escolas falando sobre esse assunto. Então, eu gostaria de agradecer aqui, primeiramente, o diretor Pedro Paulo, da Escola Gemiro, né, junto com a professora Carla, a professora Joanésia, a professora Alda Eunice também, todos da Escola Gemiro, que abriu as portas para a gente poder estar fazendo esse trabalho. Gostaria de agradecer o pessoal ali da Escola Gomes, a Lurdinha, diretora, a professora Deiziane, a Denise, né, por também ter nos acolhido ali e ter dado oportunidade para a gente estar apresentando esse trabalho. A diretora da Escola Anália, Marilene, e a diretora Magda da Escola João Joaquim Ramos e a pedagoga Cleia, né, que pôde, todas essas pessoas contribuiu, né, aí de alguma forma para a gente poder estar indo para dentro das escolas e estar falando para os nossos jovens desse assunto que é de extrema importância do nosso município. Agradecer também, gostaria de agradecer ao deputado federal, Adelmo Carneiro Leão, né, do PT, que atendeu o meu pedido, né, e fez gestão junto ao Serviço Voluntário Social, que é o Servas, em Belo Horizonte, que pôde doar aí 2 cadeiras de roda e 3 cadeiras de banho, que foi entregue hoje ao abrigo João da Silva Santarém, né? Atendeu o pedido, o meu pedido, né, para poder melhorar ali as condições de atendimento aos idosos ali daquele abrigo, né? Essas cadeiras de banho e as cadeiras de roda vai estar ajudando aí na melhoria das condições ali de atendimento aos idosos. Dizer que esse final de semana a gente teve aí nos assentamentos Nelson Mandela, Quilombo dos Palmares, Olga Benário, Recanto da Esperança, né? E aí, umas reclamações aí, o vereador que me antecedeu falou no secretário Douglas, e aí recado para ele também. As estradas do Quilombo dos Palmares ainda tá ali muito, muito difícil, pessoal, Rufino, algumas pessoas teve lá na reunião, né? Ficou sabendo do problema e tentou encaminhar aí junto ao secretário, mas o problema ainda não foi resolvido. E o pessoal do Olga Benário também, sempre a mesma reclamação com relação à estrada. Até encontrei com o vereador Gildo lá, estava lá, que pode também afirmar que uma das principais ações de pauta foi esse aí, no Olga Benário, né? Gostaria aqui de manifestar os meus profundos sentimentos, né, a nota de pesar pelo falecimento do Guré, que era um grande companheiro aí, foi um grande companheiro de luta nos assentamentos, né, o Guré, que era da colônia dos pescadores. Então, deixar meus profundos sentimentos aí para dona Luzia, que era mãe dele, a Sinete, que é a irmã, a Hilda também, que é a irmã dele. E também a gente perdeu um outro companheiro lá do PA Quilombo dos Palmares, que é o seu Adrião, né, que também veio a falecer. Deixar aí meus profundos sentimentos também para a dona Tuca, que é a filha dele. Estava muito abatida, nesse final de semana aí passei na casa dela, estava muito abatida. O Aparecido e a Maria, que eram todos filhos do seu Adrião. Dizer ao pessoal dos assentamentos que a equipe do INGRA, que está em Buritis, é a equipe que está vistoriando os assentamentos que está pronto para ser titulado, né? É o Ribeiro do INGRA que está fazendo esse serviço. Os assentamentos que vão ser feitos dessa primeira etapa é Unidos Venceremos, já tiveram Unidos Venceremos, vai ser feito também Cristo Rei e Roseli Nunes, né? Cristo Rei e Unidos Venceremos, o pessoal nos procurou, o pessoal da FETRAF, a gente conseguiu colocar eles em contato com um profissional que agilizou essa questão do gel, vai ser um dos assentamentos aí que está mais agilizado, é o Unidos Venceremos, né? Que a gente fez gestão aí com o Noé, que é o profissional que fez o gel, o referenciamento deles. E em breve aí, o assentamento Unidos Venceremos é o que está mais adiantado, né? Já gerou todas as matrículas no cartório ali de cada parcela para poder estar entregando aí esses títulos, né? Não vai dar tempo de eu falar desse próximo tema, senhor presidente. Eu vou falar sobre essa questão do INCRA, que é uma questão que foi muito... se o INCRA vem na cidade fazer regularização, se não vem, como é que tá? Eu vou estar usando esse tempo para me falar, vou estar usando o meu tempo de liderança para me estar falando sobre esse assunto, que vai ser um pouco longo e não vai dar tempo de eu falar agora. Aí, no tempo de liderança, eu faço uso da palavra para explicar. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadores, todos que estão presentes aqui na plateia e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Em primeiro momento, eu quero justificar, porque o secretário aí não tá na pauta e justificando a minha ausência da última reunião, o senhor presidente, que eu tive um problema de saúde, né? Então não tive como comparecer. Então quero justificar aqui para os meus eleitores e a população de Buritis a minha ausência da última reunião nessa Casa de Lei. Quero também lembrar aqui o pessoal e avisar aqui que nós, se o vereador conseguiu ver, professor Branquinho, R$100 mil também, né, de emenda parlamentar para a saúde aqui de Buritis, né, onde já foi investido aí esses 100 mil para compras de equipamentos, né, lá na Secretaria de Saúde, né, então é um benefício que está, com certeza vai beneficiar toda a sociedade de Buritis. Né. E quero lembrar aqui que teve uma reunião, que eu não me lembro a qual, até eu pedi para os novos colegas, sempre está fazendo esse pedido aos deputados em relação a verbas para a Secretaria de Saúde, pela dificuldade que lá tem de pedido de uns exames, assim, a cirurgia, essas coisas mais graves, entendendo? E até eu falei com o deputado que era para ele pegar e dar um jeito de dividir esse dinheiro. Mas, infelizmente, na política, quem não compreende, que nem eu não estava compreendendo, agora estou começando a entender, a verba vem específica, né? Aí eu não sei lá, que eles me explicaram, às vezes o que tinha disponível era para compra, entendeu, senhor presidente? Isso me deixa muito assim, num ponto alegre da gente conseguir uma verba para ajudar o município com compra de equipamento. Mas na outra situação eu já fico triste, porque vem uma verba dessa aí, podia estar investindo direto com o tratamento direto da saúde, né? Que eu acho que às vezes deveria ser mais eficiente, né, e com mais eficiência esse dinheiro direto à saúde. Por exemplo, algumas algumas cirurgias pequenas que poderiam ser investido aí, esse dinheiro podia ser investido, mas infelizmente não pode, né? O trem já vem específico, né? Só para explicar ao pessoal, os ouvintes, que às vezes eles falam, mas conseguiu tanto dinheiro, estou lá na fila para uma cirurgia, o vereador tal conseguiu verba, outro conseguiu outra verba, então a verba vem específica, gente. O prefeito não pode, a secretária não pode tirar esse dinheiro e passar para outro tipo de recurso. E também aqui agora, quero falar também e agradecer aqui ao nosso ilustre deputado federal José Silva, né, com um grande trabalho em parceria aí com a prefeitura, com o doutor Kenny e Secretaria da Agricultura, né, o Daniel, o Edmundo Estrela, que nós trabalhamos bastante aí, né, seu Edmundo, para conseguir esse projeto, realizar esse projeto aí de canalização de água em todos os assentamentos do município de Buritis. São os 23 assentamentos, viu, vereadora Martina, que vai ser para ser instalado equipamentos de água, tubulação e caixas d'água e clorificador. E também o que está dando, o pessoal fica meio, quando a gente fala, né, do hidrômetro. Mas o hidrômetro, gente, não é nada mais, saiu conversando por aí, que era para cobrar a água do povo, não existe isso. O hidrômetro é simplesmente para vocês terem o controle de consumo da água nos assentamentos, entendeu? Não tem nada a ver com vai cobrar água de ninguém. Vocês, é claro, se tiver uma água que foi captada gastando energia elétrica, vocês vão ter que social, né, entre vocês, se for 10 ou 20 que for beneficiado, para estar custeando essa despesa da energia elétrica. E esse projeto vai chegar em torno de 2.300.000 de investimento só no município de Buritis, dentro dos assentamentos, vereador Didé. Tem uma coisa que eu vejo em muitos assentamentos, a dificuldade de água que tem no município, né? Que infelizmente teve vários projetos de abastecimento de água, mas nunca foi concluído, né? Esse projeto é uma parceria com o deputado Zé Silva e o INCRA, né? A CE28. Então são 2.300.000 de investimento que provavelmente depois da política que vai sair, capaz que agora não sai, eu gosto de ser claro e franco, provavelmente não sai por causa da maldita conversa de compra de votos, né? Um projeto de governo federal e vai citar com compra de votos, sabe, o presidente. Então, é difícil. E quem fica sofrendo com isso é o povo, né? Na hora de pedir voto, está aí. Na hora de liberar lá em cima, o deputado faz a emenda, libera a verba, está aprovado, o projeto está pronto, mas não pode executar. Infelizmente, nós temos que passar por isso. Então, o povo tem um pouco de paciência, mas o projeto vocês não vão perder. Já está cravado, já está seguro lá, se Deus quiser. É, a titularização também, com apoio também ao nosso deputado Zé Silva, né? É para ser todos os assentamentos ser titularizados aqui no município, né, senhora Edmundo? Inclusive, daqui 30 dias, unidos venceremos, né, que nem a vereadora aqui já falou, já deve estar chegando os títulos, Roseli Nunes, Wanderly Ribeiro dos Santos, né, com certeza vai estar recebendo, após esses 30 dias, a titularização. A equipe vai vir já para entregar os títulos, já está tudo apto a ser titularizado. E os outros assentamentos, com certeza, no decorrer do tempo, vai regularizando aos poucos e vai ser todos titularizados no município de Buritis. Senhor presidente, eu ainda tenho mais, aqui eu acho que meu tempo está esgotando, para me falar aqui da aração que vai iniciar agora, né? Aqui coloca aqui, 2 horas de subsídio, eu gosto de falar o português correto, 2 horas de graça para todos assentados, entendeu? Que o nosso prefeito, Dr. Kenny, vai estar conseguindo aí, que já começa agora a partir de quarta-feira, né? A partir de quarta-feira já está iniciando aí as arações aí nos assentamentos. Fica atento aí, após, nas horas de liderança partidárias, eu vou estar passando aqui quais os assentamentos que vai iniciar, viu, senhor presidente, as arações aí. Então, nesse momento, é só eu devolver a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Edidé. Boa noite, senhor presidente. Meus colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite, nosso grande companheiro Alcides, que está ali presente toda a reunião, mandar uma boa noite também todo especial para o pessoal que está nos ouvindo aí pela Rádio Transamérica. Estava ouvindo aqui meu colega falar sobre água no assentamento, e a gente tem acompanhado a dificuldade que é, né? Que em vários assentamentos, a grande dificuldade que tem encontrado. E é bom a gente escutar que chega recurso para o município, que vai ajudar nisso, naquilo outro. Mas, infelizmente, esses recursos só chegam na época de eleição. Só na promessa de eleição. Aí está lá, igual o senhor mesmo citou, o recurso do governo federal, mas aí tem que apadrinhar um deputado de liderança do governo, para que chegar na hora da eleição, ele apadrinhar e vir cá e apresentar no município. Infelizmente, a gente encontra essa política, né? Essa política. Não é só o deputado, são todos que ficam esperando o oportunismo de véspera de eleição para chegar e colocar, ou até mesmo pegar uma carona num projeto que está lá para ser executado há mais tempo. E o povo, enquanto isso, o povo vai sofrendo, vai lidando aqui, carrega uma lata d'água para um, para outro, e o povo fica desejado. Mas chega na época de eleição, tudo fica muito bonito. Né, fica tudo muito bonito, deputado acompanha, chega aqui, que faz e acontece. Aí chega 2019 agora, ó, não tem jeito não, que mudou o governo tal, e é isso, aquilo, outro. É o que a gente sempre vê. Tomara que dessa vez agora e não mude, né? Que o pessoal chegue e execute a obra e que faça. Que infelizmente quase todos são assim. Não é só o deputado Zé Silva que o senhor citou aqui, mas a gente tem acompanhado isso em todo. Ele só vem atuar no município quando está em véspera de eleição. Né? E às vezes pega carona num recurso do governo, tal, que está para o município, fica lá segurando até na última hora. Aí vem a promessa, mas executar mesmo que é bom, talvez lá para o ano que vem, 2020, deve sair. Né? A gente já está meio saturado com esse negócio de deputado já, né? Eu acho que até nós mesmos que estamos aqui no meio da política, e eu que falo em nome de deputado, nós estamos meio ansiosos. Né, que é tanta promessa que a gente vê e a gente vem acompanhando. Assim mesmo, na promessa de governo do município. Né, a gente vem todos os dias acompanhando o plano de governo, promessa e promessa. Aí tem um verbinho que eu não esqueço dele, olha nenhuma, ele sempre é citado, reconstruir. E eu estou esperando essa reconstrução. Tenha tempo, porque eu acho que reconstruir o pessoal, às vezes ali pedir uma parceria ali, pegar uma mão de tinta e passar lá um calzinho na parede, estamos reconstruindo. Mas só que as demandas que chegam para a gente aqui todos os dias, é bem diferente da realidade que tem apresentado essa reconstrução. Né? Os companheiros citando aqui a questão de estrada. Onde que a gente vai reclamando em questão de estrada, de acesso? Região do São Vicente que é unanimidade, você chega aqui do início ao fim aí, é estrada. Barrigudo aqui,
Se você for andar nessa estrada aqui, dá tanta de cabeça, tanta costela. É para todo lado, é para todo lado. Tomara que, talvez, na região que os colegas estão reivindicando, que o pessoal possa lá e atender. Porque está deixando a desejar aqui na porta. No raio aqui de 10, 15 quilômetros, não faz nada. Pessoal, aqui, todo lado que você vai, é questão de estrada. As pontes começaram a dar uma melhorada, mas sempre tem um pessoal reclamando. A ponte lá do, se eu não me engano, do Ribeirão, lá perto da Serra do Papagaio, ela se estendendo, quase caindo, já tem mais de mês. Nem para lá ir colocar um aviso que não pode passar carro lá de carga pesada. Que pode correr um acidente lá a qualquer hora, mas nem isso está tendo cuidado. Nem isso está tendo cuidado. Eu espero que agora, antes era a chuva no início do ano. Deu uma estiada, já está em véspera de chuva de novo e nada melhorou. E nada melhorou. Então a gente está esperando aí, o pessoal ligando para a gente, cobrando, e a gente está esperando a atitude do governo. A gente está esperando a atitude do governo. Assim como o nosso colega citou aqui, a questão dos professores, né, que sempre tem um boato de vir aqui, um projeto aqui para mudar o plano de carreira. Como? O pessoal plantou que o maior investimento da administração seria educação, prioridade do governo. A prioridade dele é deixar os professores sem pagar. Essa é a prioridade, não pode colocar recurso próprio. Todos os municípios aqui ao redor, os prefeitos estão honrando os compromissos com os servidores. Aí nós escutamos aqui, essa prefeitura ela é milionária. Eu escutei isso aqui no mandato passado várias vezes. Nós temos um orçamento aqui gigantesco. E a gente está aqui com um orçamento de 70 milhões. E não está dando conta de bancar a folha? Não, acho que está o erro nisso aí. É brincadeira um município que tem um orçamento de 70 milhões falar que não está dando conta de arcar com a folha do município. Ah, então vamos enxugar gasto. Vamos cortar cargos que não tá tendo prioridade no governo. Talvez é só um cabide de emprego de companheiro político. Não tem problema dar serviço para o povo, não, tem que dar. Mas desde que deixe quando pagar. Tem que dar prioridade. Agora vem se estendendo, sempre tem um culpado. Sempre tem um culpado, que o governo do estado não está passando. Tem recurso próprio, vamos ter algo, que chega o repasse do governo, continua pagando, porque agora para o final do ano o repasse do Fundeb só vem diminuindo. Se ele não está dando para pagar, como é que ele vai sobrar depois? Aí a questão do governo, prioridade, eu acho que não é reconstruir não, é um governo de incompetência. É um governo de incompetência. Ressalvo de alguns, tem um secretário que são bons, tem as pessoas que são bons, que sempre estão procurando. Está aqui o Israel aqui, ó, uma pessoa que sempre tem procurado, tentando melhorar, querendo fazer o melhor. Assim como tem o Leandro também. Pessoal, ele entrou aí, fez a diferença, está fazendo a diferença na limpeza aí, não deixando de desejar o trabalho que o Charles também fez um bom trabalho. Por as questões pessoais dele, talvez não está trabalhando, mas o Leandro entrou também, deu uma mudada, melhorou. Então, é plausível a pessoa querer fazer para o município. E essa pessoa tem que querer fazer, tem que querer o melhor para o nosso município. Não é tentar escorar num problema, não. Sempre está escorando. Eu acho que essa questão dos professores, acho que ela virou caso pessoal. É uma picuinha pessoal. Que não pode. Uma prefeitura que tem um orçamento de 70 milhões falar que não dá conta de pagar a folha. É brincadeira, então isso é falta de competência para gerir a administração. O prefeito talvez, ele resolvendo o problema de saúde, que está com problema de saúde, a gente respeita, talvez ele venha para o município e querer resolver esses problemas. Sentar na cadeira e falar que ele é o prefeito. Por enquanto, a cidade está sem comando. É brincadeira. Falar que não pode pagar a folha. Professor, todo mês, deixando a desejar. E agora, no dia quintude, eu acredito que deve ser a mesma novela. Deve ser a mesma novela. Aí depois vem falar que a prioridade é a educação. Como que a prioridade é a educação? Está estendendo um problema aqui na Copago aqui, ó. Já vai, eu acho que para terceira ou quarta diretora trocado em um ano e meio de mandato. Um ano e meio de mandato. É reclamação o tempo todo. Aí coloca, porque o pessoal da comunidade lá não está gostando. Uai, então a gente tem informação errada, que o pessoal da comunidade está ligando para a gente, reivindicando por que está mudando tanto o diretor da escola. Parece que criou assim, uma briga interna dentro da escola e a secretária simplesmente cruzou os braços e não quer resolver. E quem fica prejudicado com isso? É os alunos lá da escola. A Copag aqui sempre foi no passado citada uma das melhores escolas do município, no meio rural. Nesse mandato agora, só vê reclamação. Todo dia é briga, reclamação, troca diretor. Olha, que é isso? Será que o vereador vai ter que sair aqui da Câmara, tentar sentar com a secretária para resolver um problema que é dela resolver? Cadê a gestão dessa administração? É brincadeira, vai se estendendo, e é assim, sempre vai achar um culpado, né? O que achar um culpado está resolvido. Talvez a culpa deve ser da diretora que vem trocando, né? Você achou um culpado, sempre vai trocando. É a mesma coisa do transporte escolar. Hoje nós temos a visita do Marcelo aqui, indicando para a gente, né? Ele deu a licitação em 3 linhas e foi prejudicado. Eu não ouvi direito a reivindicação dele, ele trouxe aqui para a gente por escrito, eu não tive um tempo de olhar. Mas espera aí, o pessoal está trabalhando lá, o cara não tem o direito nem de ser avisado com 30 dias de antecedência se tem um problema na linha, para ele adequar o problema que está acontecendo. Só simplesmente o coordenador chega lá e fala assim, amanhã você não trabalha mais, eu vou licitar sua linha de novo. Mas para com isso. Mas respeito com quem está trabalhando. Respeito com a pessoa que foi lá, tem seu carro e está tentando fazer um bom serviço. E simplesmente a pessoa chega lá, você não serve mais e pronto. E vira essa bagunça. Todo mês a gente tem notícia aqui de licitação. É linha que hoje é uma quilometragem, daí 30 dias ela vai lá. Resumindo, senhor presidente, porque se você não importar, eu vou usar meu tempo de líder, que eu não. Aí todos os dias, essa reclamação aqui de transporte, a linha é uma quilometragem, amanhã ela é outra. Como? Como que muda tanto assim? Não tem jeito. Eu acho que os pontos dos alunos lá, ele não deve mudar tanto. Talvez tenha um morador da fazenda, que é um vaqueiro ali, o aluno dele está lá, ele muda, mas logo chega outro. Não é para mudar tanto. Aí parece que virou uma briga pessoal de poderes. Do coordenador chegar e fazer o que bem quer, o cara chega aqui e apresenta um parecer jurídico que não é para licitar a linha, que o rapaz está trabalhando legal, mas mesmo assim eles não respeitam um parecer jurídico. Está acima de tudo, Camila. Está uma verdadeira baderna esse transporte escolar. E simplesmente os responsáveis pela educação deixa acontecer e assim vai e nada se resolve. Aí eu pergunto, reconstruir o quê? Destruir bagunça? Que é o que a gente está vendo todos os dias. E eu espero que melhore, né? Talvez o prefeito resolva chegar aí, mandar de vez no município, colocar ordem na casa, porque vou te contar uma coisa, nos setores aí, a incompetência, ela está nota 1000, viu? E mandar aqui também, o pessoal lá do Paraterra Taquaril está reivindicando que está faltando médico lá 2 meses que não tem atendimento. Pessoal lá que é hipertenso, tem que trocar suas receitas, não tem atendimento, nem agente de saúde sabe quem é. Né? E isso o pessoal lá do Paraterra Taquaril. Imagina os outros aí, que não teve acesso de ligar pra gente, de estar informando e tudo. Aqui no centro da cidade, aqui no postinho do PSF, aqui ó, no centro aqui, agente de saúde, desde acho que do meio do ano passado, que ela não faz visita aqui no centro. Especificamente aqui na Rua Bahia. Aí você me fala o quê, senhor presidente? É brincadeira. 1 ano já sem a gente. Não tem nem notícia. Né? E tá aí pregando. Todo dia, se você abrir no Facebook, lá tá o Wagner aqui, que é a pessoa que acompanha muito, no Facebook, no WhatsApp da gente, tá o pessoal mostrando foto de escorpião nas casas. Que trabalho está sendo feito para combater? Me fale, qual trabalho está sendo feito para combater essa questão do escorpião que virou? Foi uma praga aqui na cidade. Então, eu espero que realmente esse verbo que a gente tanto ouve ele aqui, reconstruir, que realmente reconstrua. Reconstrua a vontade de trabalhar e fazer o melhor para o povo. Né? É que é isso que a gente espera. Senhor presidente, eu também quero aproveitar o momento, dar a nota de pesar aí. A gente perdeu grandes pessoas queridas, né? A Camila até citou o Guré, o Carneiro, da Elétrica Pinheiro, né? Um companheirão da gente, né? Mandar um abraço aí para a família dele. Hoje também a gente teve o velório do seu Zé Ferrão, né? Pai do Antônio Elcio, do Agris. São pessoas, não são só meus amigos, é a gente considerado como irmão, né? E espero que Deus conforte o coração deles todos, né? Que é muito ruim a gente perder um ente querido, né? E todos Que Deus possa abençoar todas as famílias dessas pessoas. Só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nívia Prisco.
Boa noite, a Vossa Excelência, presidente dessa casa, aos nobres colegas vereadores, ao público aqui presente e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Nós voltamos, nossas reuniões iniciam-se hoje. Estamos aqui com toda a força, para defender e ajudar no crescimento, fazer as coisas em prol, de Buritias. E ouvindo a fala de quem me antecedeu, do novo colega vereador Didé, ele falou muito achar um culpado. E realmente esse governo, ele tem realmente está sempre querendo achar um culpado. Até agora, eu acredito que ele não assumiu nada ainda. Todos os fatos e acontecimentos que acontecem aqui na nossa cidade, sempre existe um culpado. Mas nunca, em um ano e meio de governo, onde um gestor assumiu com toda a sua equipe, são capazes de assumir alguma coisa. Eu acredito que até hoje existe uma equipe ou alguém dessa administração anterior ou algum problema que até hoje inflige esse povo. Nós estamos com um grande problema com o matadouro. Eles soltaram uma nota de esclarecimento à prefeitura. A prefeitura de Buritias vem ao público comentar sobre a interdição do abatadouro, municipal por dano ambiental. Aí, olha a nota, existe um processo judicial que se arrasta por vários anos, sendo que em 2015 a administração anterior ignorou e não deu. Espera só um momento.
Sai só um minutinho da fala da senhora.
Concedo.
Outra questão aqui que eu estava aqui recordando é sobre a questão da educação. O pessoal foi lá, simplesmente acabou com o berçário da creche do bairro Jardim, sem ao menos avisar para os pais. Eu acho que é um descaso total. Pessoas que lidam ali com crianças pequenininhas, que às vezes deixa a criança lá para sair para trabalhar, aí chega lá, não tem nenhum aviso que mudou. Deixou o pessoal todo mundo para a taboquinha. A gente vê como que educação é prioridade nesse governo. Como que eles falam que é prioridade no governo? Sendo que até um berçário do bairro Jardim, onde que é um bairro considerado um bairro social, das pessoas que precisam desse atendimento. Aí simplesmente vai lá sem nem avisar, sem reunir com a comunidade, sem reivindicação nenhuma, simplesmente fecha e pronto. Não dá nenhuma satisfação para ninguém. É brincadeira. A gente sabe que a creche do Taboquinha tem toda a estrutura para receber. Mas um berçário aqui no bairro Jardim, onde que é necessário, e lá simplesmente fechar e não dar notícia nenhuma. O pessoal chega lá de manhã, não, aqui não, hoje não funciona mais. É questão assim, de brincadeira o que está acontecendo na nossa cidade. Mas infelizmente, eu acho que talvez dias melhores virão, Talvez dias melhores virão e a gente está esperando por isso. Obrigado.
De nada. Então, anota. Existe um processo judicial que se arrasta por vários anos. Eles afirmaram que existe um processo por vários anos. Você entendeu? Sendo que em 2015 a administração anterior ignorou e não atendeu as solicitações do Ministério Público. Em 2017, eles afirmaram que em 2015 deixaram de fazer alguma coisa. E em 2017, assim que o prefeito Dr. Kenny Soares reassumiu a prefeitura, o abatedouro municipal recebeu reforma e melhorias, sendo que a situação atual do abatedouro é muito melhor do que se tinha no passado. A situação do abatedouro hoje, ela é a mesma de 8 anos, de 12 anos atrás, de 15, de 20 anos atrás. Todos nós sabemos que o abatedouro hoje, ele é do dono dele, chama-se Senhor Zé da Banha, e está bem próximo de nós aqui, para todos nós sabermos. Então, faz uma nota. Infelizmente,
Eu disse aqui um dia que mentiram para mim, e eu para mim, eu digo novamente, uma nota mentirosa. A prefeitura, por volta de 20 anos, se responsabilizou pelo abate de animais e abastecimento dos açougues e supermercados da cidade. Sempre com o intuito de combater o abate clandestino, oferecendo uma carne inspecionada por profissionais e de boa qualidade a todos os buritizenses. Também concordo. E assim vem acontecendo há 20 anos atrás com o mesmo abatedouro de hoje. Aí eles julgam. A prefeitura de Buritis ainda não foi notificada, mas acatará a decisão do juiz. Eles nem esperaram ser notificados e já disseram que não iriam fazer nada, que simplesmente iriam acatar. Isso é forma de governar? Quem foi eleito pelo povo, que nem aqui está, que é uma vergonha para nós, um município que teve um prefeito eleito pelo povo, não estar na cidade para governar. E lamenta as consequências dessa interdição, e lamenta ainda, que infelizmente fomentará abate sem a devida higiene e inspeção, de forma clandestina, causando também o desemprego de dezenas de pessoas e o significativo aumento no preço da carne na cidade. E ainda fizeram prejudicar um pré-julgamento dos comerciantes da cidade, de Buritis. Aonde nós temos que ter grande respeito por eles, que estão trabalhando honestamente. E que se for fechado o abatedouro, não é culpa deles. E que nós temos que todos dar as mãos e juntos solucionar o problema, como hoje teve uma reunião aqui, através da Associação Comercial. Aonde realmente eu não fui convidada, mas fiquei sabendo. Porque a Associação Comercial, juntamente com os comerciantes, estão preocupados. Aí sim é resolver um problema. Não é fazer um pré-julgamento, não. Não é culpar um governo anterior, não. Não é dizer que lamenta a consequência da interdição, mas que acatará a decisão do juiz. Porque aí é muito fácil. É muito fácil deixar os problemas de lado. E vem mais. E tem outra nota. Eles estão sempre colocando. Gostaria que o senhor me deixasse usar o tempo, só mais um minuto. Porque existe uma outra nota, é sempre assim com as notas. Existe uma outra nota também. A Prefeitura Municipal lamenta informar mais uma vez sobre a dívida milionária do governo do Estado de Minas Gerais com o município de Buritis, que já passa de 7 milhões de reais, podendo ocasionar a suspensão dos serviços públicos da população buritiense. Ele está dizendo que podendo. Ouve. Ele não está dizendo que vai, mas eles estão prevendo que poderá acontecer. Que podendo. Como é que pode isso? Sendo que Buritis recebe todo mês 5 milhões e 800, 6 milhões de reais, é 68 milhões, é 70 milhões anual o orçamento. O Fundeb está chegando. Os recursos próprios estão entrando. E querem dizer que vai deixar que o povo de Buritis corre o risco, né, que a população, né, vai ter que suspender os serviços básicos da saúde, da educação, do serviço social. Sempre é um culpado, agora é o Estado que é culpado. E aonde? E de quem? Tudo tem um culpado. Chega! Essa palavra reconstruir dá nojo ler ela nas placas dessa cidade nossa. Reconstruir o quê? Afinal de contas, houve um tsunami nessa cidade de Buritis, por acaso? É a minha cidade que eu moro, eu defendo, eu amo isso aqui. O povo daqui é bom. Isso aqui não acabou, não. Nós não acabamos, não. Aqui não existe louco, nem marginal. Só tem pessoas boas. E nada, não caiu uma chuva de granizo para acabar com o nosso Buritis. Para precisar de reconstruir ele, não. Deveria reconstruir. Menos arrumar um culpado para as coisas. Um prefeito que é eleito pelo povo, e não assume a cidade, o que nós esperamos dele? É uma vergonha, é uma vergonha. Eu respeito o prefeito, mas infelizmente, doutor, que não tem que dizer, porque eu sei que a lei permite o senhor ficar ausente do nosso município, a Constituição te dá o direito, sim, de ficar 14 dias, e problema de saúde se resolve com uma licença para ficar 6 meses, 90 dias ou um ano. Meu vice assumir para isso tem uma chapa. Para isso tem uma chapa, mas não. Vem aqui uma vez na semana, ou a cada 12 dias, ou a cada 3 dias. Isso é tão vergonhoso, presidente dessa casa, para nós, que não fazemos nada, que tem um prefeito ausente da cidade, e nós ficamos aqui de braços cruzados, vendo isso acontecer sem fazer nada. E a cidade precisando, sim, de muita coisa, de um prefeito assumir aquela cadeira. O gestor... Porque eu não sei ainda se tem na Constituição dizendo que um prefeito pode administrar uma cidade de longe. Eu tenho certeza que não está escrito em lugar nenhum. E que ele precisa de voltar. Porque muitos problemas que o Buritis está enfrentando é pela ausência do gestor, de quem foi votado. Foi o senhor, doutor Kenny, que teve 7.000 e poucos votos. É o senhor que é o prefeito dessa cidade. Me desculpa se está com problema de saúde, mas não me parece. Porque não tirou licença. Porque quando a gente tem um problema de saúde, a gente tem que tirar a licença, tem que ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou se for possível até 6 meses, 1 ano. Mas não. Tirou 20 e poucos dias e nunca mais tirou. Mas não está na cidade. O senhor não permanece na cidade. O senhor não está na cidade. O senhor está falho com a população da nossa cidade. Eu não estou te condenando, eu não estou mentindo, isso, me prove que eu estou falando alguma coisa de verdade, mas está errado o senhor não estar na cidade. É necessário que o senhor venha assumir o município de Buritis. São muitas reclamações, são muitas vidas e vidas. Esse transporte escolar é uma vergonha. Está uma vergonha. Está uma vergonha. É Zeiron, é o Marcelo e muitos outros. E muitos outros que às vezes perdem suas linhas, contratos que estará até que começa em janeiro e vai até dezembro, eles perdem simplesmente. Ah, você não vai mais trabalhar amanhã por telefone ou manda um recado. Só mais um minuto. Então, é muita coisa. Aí, os professores, o que é que move o nosso país? É a educação, é o conhecimento. Aqui, professor não tem valor. Professor não tem valor, ele vem receber o mês de junho, um dia desse, e julho, e nós vamos esperar que até o quinto dia útil, que vai dar amanhã ou é quarta-feira, para ver se vão receber o mês de julho, porque os professores, nada, não recebem dia, é um descaso, é uma picuinha, é uma pirraça com os professores. Será o que esses professores fizeram? Não dá para entender. A escola da Copago, um governo aceitar 3 diretoras num ano e meio? Existe algo errado, mas é muito errado, gente. A comunidade tem nos cobrado. Não é culpa de pai, não é? Tem pais e alunos lá querendo que tire a diretora, não. Mas um ano e meio, 3 diretoras, 3 mulheres, não foi capaz de administrar aquela escola? Vai pra quarta? É uma vergonha. É uma vergonha, doutor Ken. O senhor está precisando de vir pra cá e pôr ordem nessa cidade. E por ordem, porque nós merecemos isso. Nós merecemos isso, sim. E, para finalizar, eu quero também pedir uma nota de pesar, né, para a família do Guré, do Carneiro, para a família da dona Lucila, da minha sogra, esposa do senhor Zé Francisco, e para o senhor José Ferrão também, que faleceu ontem, que foi enterrado hoje. Sou José Ferrão, um dos primeiros a chegar aqui nessa cidade. Então eu quero pedir para que a Câmara possa fazer uma nota de pesar para que a gente possa estar enviando. E, no mais, muito obrigado e te devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os novos colegas, o público que se faz aqui presente e nosso amigo Charles. Seja bem-vindo, Charles, e todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Hoje de manhã, a gente teve a honra de participar de uma reunião da Associação Comercial, representada pela sua presidente, Nayana, onde estavam-se presentes os comerciantes aqui de Buritis, o secretário de Agricultura, o jurídico da Prefeitura, alguns vereadores estavam aqui presentes, plenário, e também o pessoal do Matador, e também o senhor José Domingos, que é o proprietário ali do Matadouro Municipal, onde que a prefeitura é responsável, né, pelo aluguel. E é uma matéria que vem se alongando durante esses dias, a gente estava no período de recesso, mas a gente já ouvia-se falar nas ruas a respeito do matadouro municipal, onde seria fechado, que para poder fazer a reforma e colocar o matadouro poder funcionar ia ficar uns 2 milhões, que não ia conseguir. Então, muitos murmurinhos na rua. Então, quanto pior, melhor, né? Mas não é isso que a gente quer para o povo de Buritis. Não é isso que nós queremos para a nossa população. Nós queremos que o matadouro funcione, por mais que seja há 20 anos uma construção que às vezes está imprópria. E hoje, alguém me falou aqui que, né, que até foi construído o matadouro municipal há muitos anos atrás, mas que eu me recordo, parece que existe somente o esqueleto desse matadouro municipal. Então, tem um projeto, tem ano político, está todo mundo doido querendo voto, vereador concorrendo, né, como a gente tem o nosso colega que irá concorrer, é um grande projeto que nós temos, que também poderá ser analisado, pessoal querendo muito voto. Então, a gente vê que realmente é uma necessidade e que a gente realmente precisa. Quem foi, visitou e viu como era o matadouro antes e como presenciou a reforma que foi feita, melhorou muito a estrutura do matadouro municipal. Pode conversar com os trabalhadores, aquelas pessoas que estão ali, que são guerreiros, que de madrugada chegam ali para poder estar trazendo a nossa carne aos nossos comércios. Pode notar que melhorou muito a qualidade de trabalho daquelas pessoas ali naquele local, naquele ambiente. Tem que melhorar? Sim, Wagner, tem que melhorar muito. Viu? A notificação que eu já pude hoje ler e ver, a Nayana estava com uma cópia, a gente pôde ver que realmente tem muitas exigências para serem feitas, adequadas. Vai ser uma longa... muito trabalho, onde que a gente percebeu que tem pessoas empenhadas a correr atrás, engenheiros ambientais, que estão à disposição para poder estar sim correndo atrás, para não deixar a população de Buritis à mercê. Então, eu acho que é o momento de unirmos e realmente correr atrás para que isso não possa acontecer. Porque... quantas pessoas trabalham, trabalhadores que traz o pão para a sua casa, que trabalham no matadouro municipal? Quantos açougues que tem no nosso comércio aqui em Buritis, que sobrevivem a respeito ali em função da carne? Quantos produtores rurais que tem o seu porco, que tem a sua vaca, Charles, que traz para vender no nosso comércio, que depende daquela renda? Então, tudo isso é o que nós debatemos hoje, aqui, nessa manhã, e que nós possamos unir e tentar solucionar o problema da nossa população, do nosso comércio. Por quê? Vai ser fechado? A multa é R$500 dia. Quem é que vai pagar essa multa? É você, Israel? É você, Charles? É você que consome, você consumidor, porque tenho certeza que será cobrado para nós consumidores. Vai ficar matando mato? Vai, como é que a qualidade que vai chegar essa carne na sua residência? Como é que você vai saber se está chegando um produto de qualidade, sendo que não tem um veterinário para poder analisar essa carne? Que situação que chegamos? Comprar da Friboi? Carne podre? Como é que um pai que tem uma família, que tem os seus filhos, todo mundo gosta de comer uma carne? Vai comendo ovo todo dia? Frango? Não. Todo mundo gosta de uma carninha. Vai comer o quê? Carne uma vez na semana? Uma vez no mês? Vai, gente. Pelo amor de Deus, né? Tem desde 2014, vai alongando, prolongando, né? Licença ambiental, consegue eliminar para trabalhar. Peraí, vamos dar um jeito. Nessa situação não pode ficar. A nossa cidade cresceu, evoluiu. Então nós temos que caminhar juntos. temos vigilância sanitária, temos as leis para ser cumpridas, as leis ambientais. Realmente, né, como iremos ficar? Quanto tempo vai demorar para adequar essa lei? Como que os nossos comerciantes vão ficar? E nós, consumidores? Então, eu peço a cada um de vocês que nos escute neste momento, que fazem aqui presente no plenário, que possam interagir, procurar saber qual a realidade do nosso matadouro. Ruim com ele, pior sem ele. Né? Então, fica aí para vocês pensarem a respeito do matadouro municipal. Vamos, né, correr atrás, que nós possamos, sim, estar solucionando esse problema. Contamos com a colaboração dos nossos engenheiros ambientais, que prestaram aqui empenho, vão estar recorrendo para poder ver como o nosso juiz, a nossa promotoria, vai reagir em termos do matadouro municipal. Repasse do Fundeb, falamos aqui dos nossos professores, realmente a situação que chegamos, Minas Gerais, como tudo tão ocupado, né? Me desculpe, minha colega, mas virou um peteco total. E diz que o Pimentel quer ser candidato de novo. Será que ele não tem vergonha, não? O que ele está fazendo com nós, os mineiros? Com todo respeito, meu colega. Mas, infelizmente, é vergonhoso. E agora, os nossos professores têm que ficar nessa situação? Para poder pagar o salário deles, tem que inteirar 165 mil reais. E esse mês, Charles, como é que vai ficar? Tem que inteirar de novo? E o Fundeb? Repassa mais não? Uai, pagar imposto, Minas Gerais é campeão. Né? Tudo que se faz em Minas Gerais é um absurdo para pagar imposto. Mas honrar com compromisso não honra de jeito nenhum. Mas vai pedir o voto. Pode esperar que vai chegar aqui para poder pedir voto. É vergonhoso. Aí nós vamos ficar nessa situação? Professor com salário atrasado, repasse da saúde não tem. A saúde já é uma vergonha. Já é uma vergonha a situação da saúde. Então, como é que a pessoa chega a poder pegar um remédio, vai no hospital, não tem nada. Minas Gerais acabou. Né? É uma vergonha. Vergonhoso para nós que somos mineiros passar uma situação dessa. Mas pagar imposto tem que pagar. No horário de liderança falarei mais. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, boa noite, excelentíssimos colegas vereadores. Em nome do nosso querido amigo e companheiro Charles, quero cumprimentar todo o público presente. Que bom que você voltou, Charles. Buritis agradece e sabe que Buritis vai estar mais bem cuidado, com certeza. Quero também cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Transamérica, levando até eles um abraço e a satisfação de estar reabrindo as reuniões novamente, que eu tenho certeza que toda a população de Buritis estava ansiosa para que começasse a reunião na Câmara Municipal de Buritis. Eu quero começar a reunião hoje diferente, quero começar a reunião trazendo soluções e alegria para o município. Né? Estamos vivendo um momento difícil, estamos sim, mas podemos correr e buscar algo diferente para o nosso município. Né? Com o apoio da ótica Caselli e a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, estou promovendo ação Dia de Visão. Será realizado exames oftalmológicos para todas essas comunidades de Buritis com custo zero, que é o mais importante. Nós sabemos a dificuldade e a fila que tem pessoas hoje para fazer um exame de vista, na qual não tem condições de pagar. Mas Deus tem abrido as portas para a gente, nós temos conquistado muito espaço e boas amizades para que possamos nos ajudar. Viu? Fizemos a primeira ação na Vila Maravilha, no final do mês passado, salvo engano, dia 28. Quero agradecer o apoio da diretora Michele, que foi na qual nos apoiou muito lá na Vila Maravilha para que promovesse essa ação. No dia 8 será realizada uma ação no Distrito Passa 3, junto à diretora Cláudia, que está nos apoiando para fazer essa ação,
junto àquelas familiares que com certeza têm muita dificuldade para que consiga hoje um exame de vista. E quero comunicar a toda a população da Vila Maravilha e da região que queira fazer seu exame de vista, vá até lá, não tem restrição, atendemos todos que for até lá, com custo zero as consultas. No dia 8 nós estaremos fazendo no Distrito Passa 3. No dia 9 nós estamos realizando uma ação junto à comunidade Copago, junto à Selma e à diretora Maura, que está dando esse suporte para nós lá também. Se os novos colegas vereadores souberem de alguém que queira fazer exame de vista, encaminhe até lá. Isso é uma ação para a população de Buritis. Dia 10, nós temos uma ação junto a Distrito de Serra Bonita, também está atendendo toda a população de Serra Bonita e assentamentos, com custo zero também de consulta. Isso é uma ação com a parceria junto, eu volto a dizer, junto a ótica, e junto também à educação e à saúde. E Serra Bonita estamos com a parceria junto ao vice-prefeito Rufino. E toda a ação está tendo apoio também, sim, do prefeito da cidade. Que sem o apoio do prefeito não poderíamos levar essa ação até a população. Entendeu? Deixo aqui um comunicado a todos vocês que estão nos ouvindo. Que procure fazer seus exames de vista. E não perca essas oportunidades, que sabemos as dificuldades que passamos, né? Então não está fácil. Quero também deixar aqui um comunicado hoje e um agradecimento na qual a vereadora Camila falou que nos encontramos lá no assentamento Olga Benário. Quero deixar aqui para a dona Márcia um abraço pela atenção que nos atendeu no assentamento Olga Benário. E quero deixar também um abraço ao senhor Marcelinho, que é um grande representante daquela região. E dizer para a dona Márcia, tive hoje uma reunião com o secretário de Estradas e Transporte, senhor Douglas, no qual já se comprometeu em estar indo resolver o problema das estradas deles lá, viu, Camila? Você acompanhou a reivindicação, no qual hoje foi a primeira coisa que eu fiz, foi sentar com o Douglas e fazer essa solicitação, viu? Quero deixar aqui também um abraço lá para o PA Luz da Esperança, o pastor Antônio e o senhor José, no qual estava aniversariando. Fui convidado para passar essa festa de aniversário com vocês. Muito obrigado. Quero deixar também o meu sentimento às famílias que perderam seus entes queridos. Goré, senhor Carneiro, seu Zé Ferrão, que é o pai do José, pai do Tonhels, que é um grande amigo da gente. Viu? E quer deixar a minha solidariedade a todos os familiares que perderam seus entes queridos, que infelizmente esse mês passado foi um mês muito tribulado em Buritis. Nós perdemos muitas pessoas que seriam as nossas referências em Buritis. Viu? Deixo aqui a solicitação a todos que estão nos ouvindo, que procurem sim, façam seus exames. Viu? Isso é um pedido do vereador Gil da Mariquita, e atendendo vocês através das parcerias das pessoas que estão nos atendendo, para que vá até vocês uma melhoria, principalmente na saúde de todos. Segunda parte. Única discussão e votação do projeto de resolução número 05 de 2018. Aprova as contas do Executivo Municipal de Buritis, Minas Gerais, exercício de 2015, nos termos do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Processo número 987-620, de autoria da Comissão de Finanças. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Didé para discussão do projeto.
Senhor presidente, acho que a autoria até que foi a relatora dessa resolução foi a nossa colega vereadora Vânia. Acho que ela não está presente, mas essa prestação de contas, né, do exercício de 2015 do prefeito João do Caixão, que chegou do Tribunal de Contas também sem nenhuma ressalva. E a relatora acompanhou, né, esse relatório aí da prestação de contas, né, a resolução que aprova a prestação de contas do exercício 2015. Então, é só isso, senhor presidente. É, devolvo a palavra.
Vou colocar o projeto em votação. Em votação é nominal, viu? Gostaria de ouvir o voto de todos os vereadores. Gostaria de começar com a vereadora Nilva Prisco. A senhora vota favorável ou contrário ao projeto?
Favorável.
Vereadora Nilva Prisco vota favorável. Vereadora Martina, por gentileza. Vereadora Martina vota favorável também. Vereadora Camila?
Favorável.
Sim, vereadora Camila favorável. Vereador Didé?
Acompanhando favorável a resolução da relatora, senhor presidente.
Certo. Vereador professor Branquinho.
Favorável também.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Senhor presidente, até no momento, que eu saiba, não era bem assim esse projeto veio, entendendo? Essa prestação de contas. Então, como eu fui na Comissão de Finanças, eu sou contrário ao voto. A prestação de contas. Não vou relatar muito, não.
Cinco votos favoráveis e um contrário. Única votação do requerimento número 06/2018 requer ao chefe do Executivo Municipal a relação atualizada do período de 1/1/2018 a 15/5/2018 de todos os servidores contratados e comissionados da Prefeitura Municipal de Buritis, Minas Gerais, constando nome, matrículas, órgão de lotação, data de emissão, salário e relação atualizada, período de 1/1/2017 a 15/5/2018, de todos os prestadores de serviços contratados mediante licitação na modalidade carta convite e ainda por dispensa e inelegibilidade, inclusive encaminhando cópias integrais dos processos de contratação e respectivos contratos originados de autoria da vereadora Vânia. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovados 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 07/2018. Requer ao chefe do Executivo Municipal cópia das recomendações encaminhadas pela Promotoria de Justiça da comarca de Buritis, Minas Gerais, ao chefe Executivo Municipal no período de 1/1/2017 a 15/6/2018. Caso inexista certidão com negatividade de existência de recomendações no período de autoria da vereadora Vânia. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado 6 votos favoráveis, nenhum contrário ao requerimento. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela essa, presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novamente, novos colegas, vereadores e vereadoras, todos ouvindo a Rádio Transamérica e todos presentes aqui na plateia. Eu estava ouvindo aqui a nova colega dizendo sobre as estradas lá do Quilombo dos Palmares, né, parece, né, e o órgão Benário, né. Um dos problemas mais sérios que nós temos lá são aqueles projetos de matabus e bueiros, que foram feitos na primeira chuvisco que deu, foi tudo embora. Aonde está envolvido aqueles projetos de 4 milhões e tanto aí, que nós cansa de falar isso aqui, porque não sei para onde foi o dinheiro, que eu já andei o município inteiro, todos os assentamentos, e infelizmente nós temos esses grandes problemas. Formosinha, ponte de 140 mil, foi feito um aterro, entendendo? E hoje quem está apanhando com isso é o nosso prefeito municipal, doutor Kenny, e nós vereadores também, né? Infelizmente. Às vezes a gente fala, moço, mas só quer bater nisso aí, só quer... Então, mas como, moço? Você está vindo aqui para cima da gente,
problema de estrada, sendo que era para ter sido feito, era para ter resolvido esse problema. A mesma coisa está lá, o problema das casas. Nós estamos com esse problema de casa aí, gente, essa construção da minha casa, minha vida rural. Viu, Charles? Que virou brincadeira. Eu denunciei aqui o ano passado, no início do nosso mandato dessa casa, que tinha gente debaixo do pau. E falei, será que vai passar o 2018 debaixo do pau? 2017? Já está indo para 2018. E olha lá que vai entrar para 2019. Infelizmente, é uma situação, vereador Didé, muito complicada. Muito complicado. E quem apanha é nós, vereadores, e o prefeito municipal. Entendendo? Agora, vereadora Martina, acho que eu não vou nem falar, que ela já falou por mim. Infelizmente, esse governador nosso está uma grande sacanagem. Quase 7 milhões de repasse do Fundeb não repassa. Até quero deixar um apelo aqui. O senhor que hoje, acho que eu posso falar, que é um pré-candidato a deputado estadual, eu sei que não vai estar no seu nível, mas já vai ter força, se Deus quiser, se você chegar lá. Nós temos que levantar um projeto, gente. Esses repasses do Fundeb já caem direto aos municípios. Hoje estava tendo uma reunião, que inclusive uma vereadora Martina ia participar lá na MNO, em Paracatu, de todos os prefeitos, para ver como vai fazer. Que o prefeito tira do recurso dele próprio, coloca no Fundeb, depois ele coloca o dinheiro, não tem como tirar aquele dinheiro para repor o buraco do município, dos recursos próprios. É uma situação muito complicada, senhor presidente. Então, se o dinheiro é para vir para o município, vamos brigar lá em cima. Vamos discutir para essa verba cair direto nos cofres municipal. Por que tem que ir lá para depois retornar para nós? O dinheiro não é do município? Tem que haver um meio de repassar dinheiro direto para os municípios. Aí fica nós vereadores aqui apanhando, os professores sofrendo lá, entendendo que não recebe, e o governador lá não está no dinheiro, tranquilo lá. É prefeito, todo mundo apanhando. Nós temos que mudar. Mas não repassa. Mas não repassa. Tem que haver um meio, uma lei, entendeu? Para cair já direto nos cofres públicos do município. E o prefeito já fazer seus pagamentos direto. Aí sim, com dinheiro nas contas da prefeitura. E se não pagar, aí com certeza, não é só o prefeito vai estar errado, não. Nós todos vamos estar errados. Mas enquanto isso, gente, infelizmente, é complicado. Eu sei. Hoje mesmo eu estava conversando com o vereador Branquinho, entendeu? É uma situação muito complicada, eles têm suas dívidas para pagar, já faz suas contas no final do mês. Aí o dinheiro não cai na conta, não repassa para eles, fica nessa situação. Aí fica pagando aquela lixaria, né? Repassa um pouquinho para cada um. Peraí, como é que vai ficar a prestação do carro que você fez? Ela vai vencer no final do mês, e o juro não é pouco. São prestações de contas, são contas de luz que hoje está um preço absurdo, né? Que eles aumentaram também para poder cobrir o furo que eles fizeram lá. É combustível do preço que está, tudo para cobrir furo da ladruagem, da vagabundagem desse governo que nós temos aí. Entendeu? E quem está sofrendo são os municípios. Isso é só para cobrir furo, roubos, na verdade. Entendendo? Então, eu acho que deveria ter uma lei, acho que todos tinham que se empenhar, essas verbas vir direto aos cofres públicos municipais. Não ia passar lá para depois descer para cá mais, não. Não existe isso. Tem que ter um jeito. Entendeu? Em relação ao matadouro, eu sei, quero até parabenizar aqui os comerciantes que hoje estiveram reunidos aqui nessa Casa de Leis, com a presença de alguns vereadores, né? Veio também os representantes aí do governo municipal, doutor Clarindo, o secretário aí da Agricultura, Daniel, esteve presente. E a coisa que eu gostei, senhor presidente, o senhor também estava presente na reunião, que todos estão empenhados para resolver esse problema. É um problema que vem arrastando há muitos anos. Esse matadouro, gente, na verdade, ele nunca foi fundado legalmente. Ah, ó, tem que adequar, tem que arrumar isso. E assim vai, houve denúncia. Se eu não me engano, o maior problema lá, ô, vereadora Vaninha, ô, Martina, é o problema ambiental, né? Que as outras podem ir adequando aos poucos, né? Então, eu acredito que... É que nem a Maiana, né? Maiana falou, gente, tem como resolver? Tem. Tem como resolver, sim. Mas se nós ficarmos de braços cruzados, e ninguém colocar para frente a trabalhar, que nem eu vi, acho que é, como é que chama aquele homem que colocou à disposição, seu Márcio, né? Mas o Vitor Hugo colocou à disposição para estar ajudando o município para resolver esse problema, nós vamos resolver. Agora, se for, vamos derrubar essa liminar, derruba a liminar hoje, deixa para amanhã, aí deixa para outro governo, deixa para quê. Não, gente, nós temos que abraçar essa causa e resolver o problema do matador do município de Buritis. Porque o prejuízo é muito grande para nós todos, nós consumidores, os produtores lá que tem seu gado para vender, os açougueiros que estão lá para vender, os comerciantes que estão lá também, que trabalham com isso aí, ganham com isso aí, os funcionários do matadouro. Então nós temos que resolver. Não é culpar ninguém, é fulano ou ciclano que está com problema, não. Isso é problema de 2011, se eu não me engano. Temos que abraçar a causa e resolver. Não adianta nós ficar aqui brigando, batendo que fulano ou ciclano que é o culpado. A prefeitura de Buritis, Dr. Kennedy, fez a grande reforma lá o ano passado, né, Martina? Lá não tinha aqueles sacos para colocar carne, arrumou, fez uma boa reforma lá dentro, mas não está adequado ambiental. Então nós temos que resolver. Eu acho que é por aí. Olha, que nem eu vejo falar também aqui, na questão do repasse do Fundeb, voltando lá atrás. Tudo bem, o prefeito pode tirar, né, dos recursos dos cofres públicos e pagar, mas espera aí. Será que se faltar na outra parte, lá na frente, ninguém vai estar aqui batendo que está faltando lá? Olha, reformou, construiu para a Secretaria de Saúde, né? Colocou a farmácia lá, acho que já está para ser inaugurada agora. Nós temos um gerador que está acabando de ser instalado também, para ser segurança lá no postão. Fez aração o ano passado, atendeu quase todos os pequenos produtores. Que eu vou falar aqui agora, olha, e outras e outros, estradas, praticamente rodou todo o município, estrada, estraga, com certeza, e nós temos o quê? Estava com duas patrol, e agora estamos com uma, parece que agora que arrumou uma emprestada aí, para dar um adiantamento nas estradas, antes que a chuva começa, entendendo? Para dar um adiantado aí, mas está trabalhando, estão trabalhando, olha. Esses dias agora foi realizada, a Serra da Lucília foi patrolada, cortada, entendeu? Parece que deu uma desbastada lá, cortou nos barrancos lá para diminuir mais o custo da serra. Serra do São Domingo, em parceria com os produtores rurais da região, que tem interesse no município, tem interesse de ajudar o município, e está vendo a garra do prefeito, do secretário, para estar realizando essas obras, com poucas máquinas, entendeu? E a partir da semana que vem, vai estar na Copago. Então, com toda a dificuldade, com menos máquinas, nós estamos trabalhando. As máquinas não estão paradas ali na garagem do Bairro do Pau. Estão trabalhando, mas o município é grande. E poucas máquinas. Entendendo? E só está com duas patrol. Essa semana, a patrol vai estar na Vila Serrana, a partir de amanhã. Na região da Vila Serrana. Vai estar ajeitando lá as estradas, lá tem um pequeno aeroporto lá na fazenda Toca dos Lobos, é para poder ser arrumada também, há muito tempo que estão cobrando, entendendo? Então as máquinas estão trabalhando, então o pessoal da Vila Serrana aí, a partir da manhã, as máquinas já estão aí para executar essas obras aí. Está começando as arações a partir agora, então eu já falei, né, de quarta-feira, 2 horas no português, correto, de graça para todo mundo, entendeu? Então veja só para vocês verem aí que a administração está investindo, sim, esse dinheiro, gente. Não está ficando parado, não. Se tirar de lá, vai faltar no outro lugar, que já está curtinho. Já está tirando para pagar professor, tirando para colocar na saúde. O que nós temos que pegar pela garganta é esse caboclo aí, ó. Chama Pimentel. Que infelizmente pegou a verba, sentou em cima e está lá fazendo suas políticas lá, querendo ganhar outra eleição. Infelizmente. Infelizmente. Você quer falar, vereador Dede? Pimentel. Mas você está duvidando que ele não está querendo?
Você não está vendo as articulações deles políticas? Presta atenção como que ele está fazendo a articulação lá. Mas é verdade, gente. Tira do PT, coloca no PSDB, não sei o que, está formando um grupozinho para quê? Para eles continuar lá. Continuar lá na teta. Entendendo? Arrebentando os municípios. Arrebentando nosso país. Presta atenção para vocês verem. Olha como é que está o estado da política nossa hoje. Quem está no PSDB, está no PMDB e está formando o grupo. Agora até Henrique Meirelles resolveu candidatar também a presidência da República. Da onde vem o Henrique Meirelles, gente? Se não é articulação para tirar votos. De quem? De quem vai ser melhor. Aí que é o problema. Quero deixar meus pesares aqui ao meu grande amigo, e era grande companheiro, sou Adrião. Para mim foi uma grande perda. Quando eu cheguei aqui em 2002 para 2003, eu não tinha intenção política e conheci seu Adrião dentro da carvoeira, trabalhando lá com a sua família. E ele já estava com seus 67 anos. E eu empenhei, e foi a primeira pessoa que eu aposentei aqui no município de Buritis. Entendeu? Ele morreu muito grato a mim por essa atitude que eu tive com ele. Então, eu deixo grandes pesares, não só sou Adrião, mas como os novos colegas já falaram aqui, tem outros companheiros, amigos da gente também, que se foi. Então, eu deixo minha nota de pesares a eles. Senhor presidente, desculpe a expressão, e é só isso no momento, devolvo a palavra, uma boa noite a todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo até esse momento, os nobres colegas vereadores, né, aqui presentes. Estendo os meus cumprimentos ao público que nos prestigia nesse momento aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero também cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo nas suas casas aqui em Buritis. Cumprimentar também as pessoas que estão no meio rural como um todo, também nos ouvindo nesse momento. O pessoal também nos ouvindo via internet em outras cidades, né? Via Rádio Transamérica. Eu sei que já foi comentado também no início, na liderança, eu não tinha o tempo suficiente para abordar essa questão, esse assunto também, referente ao pagamento dos professores. E eu quero dizer, eu sendo professor, eu fiquei um pouco chateado também por não ter recebido em dia o meu vencimento. E algumas pessoas dizem assim, mas o cara é vereador e tal. Eu sou professor, estou vereador. E eu sou concursado, estou há 18 anos lecionando no município. Então, assim, é um mérito meu e dos demais colegas que passaram e que estão executando assim, a sua função, né? Então, assim, não é porque o cara está como vereador, ele não deve receber o seu vencimento. Não é nesse tipo de pensamento que nós temos que ter. Então, referente ao pagamento dos professores, a gente sabe que realmente o governo de Minas está retendo a questão do Fundeb, segurando o recurso. Isso é verídico. Todas as prefeituras, você está vendo, o Nair está com os problemas, o Branquinho lá, o meu xará lá está com problema, a Arinos está com problema, Formoso está com problema. Então, todas as prefeituras de Minas Gerais estão com problema porque o governo estadual está retendo esse recurso do Fundeb e não está repassando. Então, isso é verdade. Não adianta a gente chegar aqui e querer falar, o dinheiro está vindo. O dinheiro realmente não está vindo. Isso é verdade. A gente conversa com gente que é situação, que é oposição, e sabe que isso é verdade. Até mesmo os professores sabem que isso é verdade. Agora, isso não justifica os professores pagarem o preço, porque os professores já recebem pouco, recebem muito pouco, e se você olhar o salário dos professores, é um salário pequeno, e tem pessoas que ganham muito mais no governo, e eu não estou aqui para acusar ninguém. Então, se a gente vai dividir, então por que não dividir de todos os servidores, de todos os funcionários da prefeitura? É lógico que vai falar assim para mim, mas o recurso dos professores é específico, né? É específico, mas já que nós não temos o recurso do Fundeb que não está vindo, então vamos utilizar o recurso próprio do governo, e se vai dividir para os professores, que divida também para os demais, para servir como exemplo. Eu acho que tem que ser assim, porque essa profissão tão nobre e tão importante, ela não pode sofrer esse dano todo. Né? O professor já não é muito valorizado. São duas categorias do município que sofre muito com essa questão de perder o seu poder, né? Como os policiais, por exemplo, que hoje você vê que a lei favorece mais o bandido. Agora, a lei hoje em dia favorece mais o aluno e não favorece o professor. O professor já não tem tanta moral quanto tinha antigamente, não é tão respeitado quanto era antigamente. Agora, você imagina só, agora o professor passa também a não receber seu vencimento em dia. Só que isso não está acontecendo, não é só aqui na prefeitura de Buritis. No governo
Fundo Estadual também está dividindo o pagamento dos servidores estaduais. Agora, eu repito mais uma vez, nós não podemos pagar esse preço alto, os professores não podem pagar esse preço. Então, peço ao governo municipal que repense essa situação, mesmo na dificuldade, sabendo que não pode tirar do recurso, que não pode tirar não, pode tirar do recurso próprio, mas que não pode voltar o dinheiro do Fundeb para ocupar essa questão do recurso próprio. A gente sabe que não pode. Só que talvez deveria consultar o Tribunal de Contas, achar uma brecha na lei, ou talvez até criar, sei lá, uma lei estadual, não sei, que é federal, obviamente, para que pudesse usar o recurso próprio e depois repor esse dinheiro. Agora, o que não pode os professores ficarem sem receber. Uma coisa também que eu não concordo, em hipótese nenhuma, é pagar, vamos pagar aí 50 professores e deixar 80 para trás, vamos pagar aí 100 tantos professores e deixar não sei quantos para trás. Não concordo com isso, não. Ou paguem um ou não paguem os outros também. Ah, vamos pagar porque recebe 2.800, que recebe acima de 3.000, não vão pagar, vai demorar a pagar. Não, todos têm suas contas para ser honradas, todos têm sua comida para colocar na mesa, todos têm sua família, seus filhos. Então, eu não concordo com isso. Eu não estou aqui para atacar o governo, estou dizendo aqui o seguinte, e nem também para ficar fazendo defesa, ou defendendo aquilo que é verdade, aquilo que é fato, que é real. As prefeituras de Minas estão sofrendo. E eu falo a verdade, ai de nós se a gente fosse prefeito também, passando uma dificuldade dessa. Porque eu já conversei com ex-prefeitos e eles também entendem essa situação. O negócio está complicado. O negócio está difícil. Então, ou usa o recurso próprio e paga os professores, ou senão vai ficar um negócio muito, uma situação insustentável dentro do município de Buritis. E não é só Buritis, não. Formoso também está lá 2, 3 meses sem pagar, e as outras prefeituras, como eu falei. E o Branquinho lá de Unaí também, parece uma coisa assim, ah, ele está falando do Branquinho. Eu mantenho contato com o Branquinho, porque é um colega de partido, eu tenho o WhatsApp dele, tem meu telefone, ele envia coisas para grupos aí, mas também envia pessoal para mim, e eu mantenho contato com ele também. E ele está falando que realmente as dificuldades que está passando em Unaí. E aqui em Buritis também, o doutor Keno, o prefeito, também passa nessa dificuldade tremenda. Agora, os professores não podem pagar esse preço alto, não. Nós temos que realmente dar essa dignidade aos professores, que é receber aquilo que é de direito deles em dia. Gente, isso não pode acontecer. Então, ou retira do recurso próprio, ou vai ficar uma situação realmente insustentável. E eu fico preocupado também se abrir um precedente para pegar do Fundeb depois de repor aqui, porque a lei diz que o Fundeb só pode ser aplicado ali na educação, né, os 60%, se tiver errado aqui depois me corrija, basicamente aplicar na educação. Se abrir um precedente para poder remanejar esse dinheiro, depois a gente não sabe o que vai acontecer pelo Brasil afora aí, com a questão dessa aplicação desse recurso. Mas eu acho que deveria ser essa a saída. O Tribunal de Contas permitir esse retorno do dinheiro do Fundeb para o recurso próprio, né, e assim vice-versa, tá utilizando esse recurso aí próprio para sanar essa pendência temporária que vem ocorrendo no Estado de Minas. A gente vê a InterTV, Edivé, eu lutei muito para colocar a InterTV lá no Passe 3, e colocou. Então, eu tenho uma televisão lá fora que eu assisto os noticiários da InterTV. Só notícia do nosso Estado de Minas Gerais, né? A Globo Minas aí, que faz aquela intercalação com a InterTV. Então, assim, é verídico. Todas as prefeituras estão reclamando. Todos os prefeitos estão falando. Toda vez que todo mundo está mentindo, então, realmente o governo estadual não está repassando dinheiro. Não está repassando o dinheiro do Fundeb. Mas isso não justifica, volto a falar mais uma vez, não justifica a gente deixar os professores, que já ganha pouco, receber atrasado, porque as contas não esperam. A gente sabe muito bem disso, os compromissos não esperam. Então vamos tentar, eu peço ao governo municipal aí, quem está nos ouvindo nesse momento, e que se for dividir, então vamos dividir para todo mundo então, Vamos cortar aquele que ganha 8 mil, colocar 4 mil, aquele que ganha 5 mil, colocar 2.500. Vamos pagar assim, o professor ganha 3, paga 1.500. Então, faça para todos, divida para todos. Agora, a categoria dos professores não pode pagar o preço, sempre a educação paga o preço. Parece que a educação é a culpada da crise econômica do Brasil. Nós não somos os culpados, não. Nós somos a solução do problema social que o Brasil vive e econômico também. Nós somos a solução. Os culpados são os políticos, os maus políticos que fazem uma gestão ruim federal. Não estou referindo a município, não, como eu disse, os prefeitos são vítimas desse processo que vem desencadeando de Brasília para cá. Essa é a verdade, esse é o fato que vem ocorrendo. Então, eu sei que tem muitos professores ouvindo aí, falar assim, ah, o professor é covarde de não abrir a boca e falar nada lá, sendo que ele é professor, carrega o nome de professor. Seria injusto eu não abrir a boca aqui e falar como professor, porque essa é a minha profissão, e é a profissão nobre. É a mais nobre de todas, eu falei, um dia ainda falou, Branquinho, pelo amor de Deus, não aguento ouvir mais, é a mãe de todas as profissões, e é a mãe de todas as profissões. Eu desafio alguém a achar uma outra profissão aí que não passa pelo professor, eu desafio alguém a achar. Então é por isso que eu falo, no Estado de Minas não pode afrontar os professores dessa maneira, não. Eu passei num concurso público estadual agora, esse último concurso aí, espero ser chamado para atuar aqui em Buritis também. E eu quero que um governo assuma o governo de Minas e que coloque as contas de Minas em dia. Sabe por quê? Que se colocando as contas de Minas em dia, vai respaldar nas prefeituras também. As pessoas vão poder pagar também em dia. Se colocar um governo descontrolado, igual está lá, pensando só no próprio inimigo, inchando o governo, não faz gestão, incha o governo, quem paga o preço são as prefeituras que estão pagando esse preço aí. Então, eu não estou aqui para acusar o prefeito A, o B ou C, estou dizendo que os professores não podem, não devem pagar esse preço alto. Não pode. Então, fica aqui essas minhas palavras, defender essa categoria tão sofrida e tão importante para o município. Se a gente ficar com aquele preconceito, a gente fala assim, ah, mas tem professor aí que não merece ganhar nem 100 reais. Então, tem médico também que não merece ganhar nem 50. Em todas as profissões, tem pessoas boas e tem pessoas ruins, tem pessoas na cabeça. E toda generalização é burra. Quando você generaliza, você está sendo idiota. Então, há exceções em todas as áreas. Há professores bons, há professores ruins, há médicos bons, há médicos ruins, há advogados bons, há advogados ruins. Então, em todos os meios tem os bons e tem os ruins. Então, se você falar assim, ah, eu vou pagar mal porque tem um bom, tem um ruim lá. Ah, eu não vou pagar porque eles não merecem. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Os bons não podem pagar pelos que eles se não desempenham bem. Em todas as profissões são assim. Generalização é idiota. Então, fica aqui um conselho meu, assim, ao governo municipal, uma recomendação ao Emílio, não vou dirigir ao prefeito, porque está doente, a gente sabe que é verdade, e a gente respeita essa questão, porque realmente essa doença é uma doença complicada, essa doença psicológica, essa coisa toda que o prefeito tem, e realmente, depois que eu perdi meu pai e minha mãe também, eu também não fiquei bem também, não. Então, eu me comparo um pouquinho, assim, com ele, a situação dele, esse lado emocional realmente pega mesmo, e é complicado mesmo, mas eu repito mais uma vez, a você que está à frente do governo, vamos analisar direitinho, repensar a situação, os professores levam o nome do governo nas costas. Se os professores forem bem pagos, no momento certo, o governo vai bem. Vai bem. Aí acho que é uma besteira de falar mal dos professores. Eu que pergunto, ganhou a eleição? Não, não ganhou não, porque os professores influenciam, está dentro do transporte, está falando, está na sala dos professores, está falando, e às vezes o branquinho chega lá e pensa, você vai votar contra os professores. Você vai fazendo, não, jamais vota contra algo que é a minha profissão. Pode achar ela simples, mas é o que eu tenho, é o que Deus me deu, vou retornar. Já estou atuando, nunca saí da sala de aula, é um direito meu, nunca saí, não vou sair. E quando eu terminar esse mandato de vereador, se eu não for reeleito mais uma vez, eu vou retornar para a sala de aula com muito orgulho. Porque a gente aprende e ensina ao mesmo tempo. E é prazeroso. Embora tenha alunos que não reconheçam, embora tenha alunos que não entendam, mas eu tenho recebido muitos elogios e isso me honra. Então fica aqui minhas palavras referentes a essa questão aí dos professores. Para findar aqui as minhas palavras, eu quero dizer ao pessoal do Distrito de São Pedro, mais uma vez, hoje eu conversando com a Vânia, falando com a Vânia do setor de licitação, falei, Vânia, já findou a licitação da quadra poliesportiva do nosso distrito? Findou, branquinho. Está em um áudio aqui, findou a licitação. Quem ganhou foi a Mapa Engenharia do Célio. Então, o que acontece? Não pode dar ordem de serviço agora. Por quê? Porque a ordem de serviço tem que ser dada até o dia 7 de julho. E a licitação ocorreu, concluiu-se depois do 7 de julho, porque houve recurso. Então, só pode dar ordem de serviço a partir do findar o período eleitoral. Então, até novembro, tem que dar ordem de serviço. Se não der ordem de serviço, nós vamos perder o recurso. Parte do recurso é na conta, R$ 121.875. Não deu ordem de serviço, perdeu. Porque o governo federal prorrogou. Se não tivesse dado início em 7 de julho, perderia. Mas houve uma prorrogação para novembro. Então, vai dar ordem em novembro, para, se Deus quiser, para a gente construir a quadra poliesportiva no distrito de São Pedro. Findando então minhas palavras, mandar um alô especial aí para o pessoal que nos ouve nesse momento, para a Rosina, professora Rosina nos ouvindo, professor Cleiton Gomes, meu amigo, professor Cleiton Gomes, professor Charles Pinheiro, também meu amigo, professor Nilson, também meu amigo, o qual eu estendo os meus cumprimentos a todos os professores que nos ouvem nesse momento. E saiba que esse vereador está falando referente aos professores, não para fazer média com os professores. Estou falando porque aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito, que a educação é a solução. E eu não estou culpando também, estou dizendo que nós temos que engrandecer esse setor mais importante do município, que é o setor educacional, e engrandecer a ferramenta principal, que são os professores. Então, nesse momento, eu sou ex-presidente, mais muito obrigado e uma excelente noite para todos.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Eu falei com o senhor que não ia fazer uso da palavra de liderança, mas eu peço um pouquinho de paciência, que o senhor me deu uns 5 minutinhos aí. Era só para a gente voltar nesse assunto do Fundeb. A gente sabe da dificuldade que o governo do estado não está repassando, né? Esse recurso originado do ICMS, que cai no estado aí, ele não está devolvendo para os municípios. Assim como a gente tem conhecimento também que o governo federal está passando para os municípios a sua parte do Fundeb, né? E está passando para o estado também. Então essa questão do Fundeb, ela vem se arrastando há anos, que tem que complementar com recursos próprios.
Né? Falava assim, 60% para pagar os professores, 40% para pagar transporte escolar, mais material pedagógico e assim vai. Já não paga 60% já faz anos. Transporte escolar está sendo pago muitas das vezes com a contribuição com pouco repasse do governo do estado e recursos próprios. Então já vem tempo com isso. Agora, eu acho que tem em média aí de 2 milhões em atraso do governo do estado. Só que essa dificuldade, ela vem se arrastando já tem tempo. E agora o governo resolveu que não vai colocar recursos próprios mais na educação. Tá? E aí, como é que fica? Porque isso não é de agora. Isso não é de agora. O recurso que vem do Fundeb, ele não está dando conta de pagar a educação já faz tempo. Ele já faz tempo. Aí fala que depois que cai, não tem como jogar no outro. Realmente, não tem como ele devolver dinheiro que cai do Fundeb e jogar lá no onde que tirou do recurso próprio. Mas se não está dando já faz tempo, como é que ele vai sobrar na hora que ele cair? Vai, então é faltando. Então, essa questão aqui é, como diz outro, é chuveiro molhado. Eu acho que se os outros municípios estão fazendo por onde pagar e honrar com seus compromissos com os funcionários, por que nosso município também não pode? Por que não pode fazer isso? Os outros estão honrando. Agora, vamos dar uma enxugada também. Se está com dificuldade, vamos dar uma enxugada, vamos tirar os benefícios. Eu tenho certeza que os grandes salários da prefeitura não teve atraso. Os cargos comissionados não teve atraso. Isso você pode ter certeza. Mas os professores podem atrasar. Né? Então, essa questão aí, ela já vem se arrastando já faz tempo de estar complementando com recursos próprios. E outra questão, eu estava ouvindo aqui meu colega citar uma questão de estrada, e a gente sempre tem cobrado, ainda mais na estrada de chão, né? Que não tem como, você vai lá, arruma agora e tudo. E esse recurso que foi feito dentro do assentamento, a gente tem sempre citado ele aqui, não tem como, já é para 3, 4 anos já, é uma linha mestre que foi feita dentro de um cascalhamento, dentro do assentamento, não tem como ele estar em bom estado ainda, não tem nem como, né? Mas em questão do que ficou muita obra, muita coisa para ser reparada, se eu concordo, né, ficou. Porque às vezes fez uma medição num lugar, ela passou daquilo ali, tinha que jogar em outro assentamento e foi fazendo esse remanejo. E ficou as pendências. Só que o governo foi e deixou, segurou e deixou uma parte do recurso segurando para não pagar a empresa. Até onde eu tenho conhecimento, não fez os reparos e foi lá e fez o pagamento para a empresa. Aí depois dela ter recebido a obra toda, ela vai voltar lá para consertar, Camila? Aí a culpa é nós vereadores aqui, que está cobrando, é a culpa do pessoal que está sentado lá? Vai, se estava segurando o recurso, justamente para forçar a empresa lá a fazer os reparos, onde que ficou faltando medição, ou fazer um remanejo de uma obra para outro assentamento, e foi lá e pagou, sem fazer esse reparo, agora fica difícil consertar. Agora fica difícil consertar. O que deveria ter feito era ter exigido da empresa ir lá e fazer o serviço e concluir a obra para depois fazer a conclusão do pagamento. E não foi feito. Foi lá e pagou sem fazer isso. Né? Mas agora, o que resta, se não tem outro recurso do INCRA para jogar dentro do assentamento para fazer as linhas mestre novo, é obrigação do município. É obrigação do município que tem que ir lá e fazer. Não pode esperar só pelo INCRA dentro do assentamento, não. É obrigação do município. Nosso município é grande? É. Mas é obrigação do município. Tem que estar atendendo o pessoal. A pessoa tem que ter o direito de ir e vir, tem que transitar, ué. Como é que a pessoa vai trabalhar se não tem acesso? Então, espero que se resolva essa questão aí e que corra atrás tal desse recurso aí e que veja onde que foi o problema. Onde que foi o problema? Eu acho que o problema, no finalizar a obra aí, foi pagar sem exigir da empresa de fazer os reparos. E a questão aqui do matador, eu não ia tocar nesse assunto, mas eu estava ouvindo aqui as indicações e essa demanda ela já vem de anos e anos atrás. E eu vejo uma grande dificuldade. Né? A gente sabe que até o empenho da menina da associação comercial foi louvável a atitude dela, né, de vir tentar resolver, amenizar esse problema até no período que o juiz deu para o município, mesmo na questão de multa diária. Né, os comerciantes estão tentando levar aí para não ter um prejuízo maior. Né? Infelizmente a gente sabe que vai cair no bolso do consumidor, ele vai repassar isso com certeza, mas pelo menos está amenizando o problema. Agora, o outro grande problema que às vezes não está sendo citado, se fala da questão do ambiental. Só que nós, como nós vamos buscar recurso? Como que a prefeitura vai injetar um recurso num terreno particular, que lá é só alugado? Como que vai colocar uma emenda de um deputado ou qualquer outro sentido numa fazenda particular? Não tem como. Aí vai, o dono da fazenda poderia fazer. Como? Se ele recebe lá, se eu não me engano, é 10 mil e pouco de aluguel, aí ele tem que fornecer o caminhão, abastecer o caminhão, motorista do caminhão, pagar a energia do matador, pagar a pessoa da limpeza, pagar a gente para tirar os resíduos de ossos lá. Aí o cara sobra o quê? É culpa dele? Talvez poderia receber melhor, mas a gente vê a dificuldade. Até nós votando um projeto aqui que era para aumentar a taxa de abatimento, a prefeitura estava se recusando pelo tamanho da despesa que estava tendo lá no matador. Então como que vai aumentar esse aluguel? Fica meio inviável, né? Que você estava reclamando. Já fica meio inviável. O dono da fazenda é o que ele tem a fornecer, pelo que ele recebe. Não tem como ele ir lá injetar 500 mil, 600 mil para não ter retorno. Eu não faria isso. Agora, o que está faltando aí um pouco, talvez, tem que legalizar a questão ambiental? Tem, porque o juiz, ele repara a lei, é o que está no papel. Mas tem que ter um bom senso também. É o que a vereadora falou, se está ruim com ele, pior sem ele. E acho que tem que olhar por esses lados. Nós não temos outro recurso para fazer um matador municipal aqui. E mesmo porque, para fazer um matador aqui, vai custar lá em torno de 2 milhões, 3 milhões. É a mesma coisa de você pegar... O que a gente vê aí na televisão é você construir um estádio a nível de Copa do Mundo numa cidade de Buritis para matar 10, 15 vacas no dia. Como? Como que a gente vai conseguir um recurso desse para fazer um próprio? Como que a prefeitura vai dar conta de fazer um matador próprio dela? Um matador municipal com recurso próprio? Senão não está dando conta nem de pagar a folha e tanto os bairros aí que estão precisando de infraestrutura e não tem. Porque não tem recurso para investir. Eu acho que as pessoas lá, o juiz, o promotor, está certo que eles têm que olhar a lei, o que apresenta para eles é documento, né? Tem as reivindicações, talvez tenha alguma denúncia que está lá. Essa demanda de liminar, ela vem se arrastando há muitos anos, mas só que tem que olhar pelo bom senso. Tem que olhar pelo bom senso. Eu acho que se tiver higiene, tem a inspeção lá do veterinário, né? Que é o melhor para nós aqui, é o que gera, nossa cidade é pequena, é o que gera emprego, gera muito emprego, dá um aquecimento na cidade. Aí você simplesmente vai lá e, não pode funcionar mais. E como o pessoal da cidade vai ficar? Fica praticamente inviável. Não tem como. Não tem como funcionar se não tem nem como colocar recurso lá dentro. A prefeitura não pode colocar recurso lá dentro. Faz um reparo de obras, é questão de construção, que não pode nem ser divulgado, porque ela não pode usar recurso lá. Ela paga o aluguel por aquilo. O dono fica inviável, ele fazer lá uma estrutura lá. E eu acho que ele ainda está fazendo muito, porque se você for lá no redor lá do matador lá, se eu tivesse uma fazenda daquela, eu não queria. Mas a pessoa vem ainda, né, tentando, tá, eu no meu ver, está ajudando o município, recebe por aqui, mas muito pouco. Aí como que você vai procurar recurso para colocar num terreno particular? Então não adianta a gente ficar discutindo aqui que nós vamos buscar, que nós vamos fazer, que vai fazer e acontecer. Isso é balela. Não tem como você fazer um investimento lá. Agora, se o pessoal, o engenheiro, né, florestal aí, que se incumbiu de estar ajudando, para fazer a questão ambiental, fazer algum reparo, que não vai dar conta de atender as exigências da vigilância sanitária e muito menos ambiental lá no matador, não vai conseguir. Pode amenizar o problema, pode amenizar. Mas as exigências que eles vão fazer não dá conta de resolver. Então, acho que quem está analisando a lei, que está subliminar aí, poderia talvez acompanhar, estudar melhor o caso e ter o bom senso. E ter o bom senso que ruim com ele, pior sem ele. Não tem como fugir disso aí. Ou então, praticamente a gente vai ficar à mercê aí de carnes congeladas aí por muitos e muitos dias e sem, praticamente, não dá como de atender o município. E aí vai se arrecatando, é uma cadeia, né? É o pequeno produtor que não consegue vender o gado mais, é o desemprego, é uma série de coisas. Eu acho que tudo isso tem que ser analisado. Apesar que a gente tem que zelar pela a higiene da carne nossa, que é matado o matador. A gente tem consciência disso. Que tem que ser de boa qualidade, tem que ter uma inspeção boa. E a gente tem profissional lá para isso.
né? Eu acho que já tem, só um minutinho, já tem 20 anos que vem funcionando, né? Eu acho que tem que fazer reparo, tem. Mas não adianta querer fazer grandes exigências que não tem nem como fazer. E a gente sonhar com isso, infelizmente, tá jogando uma esperança no povo que ela não existe. Que ela não existe. É inviável. Vereador.
É, rapidinho, só aproveitando aí. Por isso que essa nota de esclarecimento, ela não foi humana com o povo de Buritis. Porque realmente é um problema que quase sem solução, porque não se vai construir um abatedouro no dia da manhã, né, com uma varinha de cordão. Então, por isso que precisa que todos estejam juntos. Foi louvável, né, a iniciativa da presidente da Associação Comercial, juntamente com os comerciantes. Porque realmente é assim que soluciona as coisas, que tenta resolver os problemas. Não só dizendo que vou acatar e de cruzar os braços. A minha indignação foi quanto a isso, porque também eu sei que cada um de nós aqui estamos preocupados, porque nós não queremos que isso venha a acontecer, apesar de sabermos que não está adequado o abatedouro da nossa cidade. Mas não podemos ficar sem ele e simplesmente aceitar, porque sabemos que quando lutamos, conseguimos sim, perante, né, eu, o promotor de justiça e o nosso juiz da nossa cidade, conseguir sim eliminar e correr atrás de documentação para poder mantê-lo. Devolvo a palavra.
Então, era só isso, senhor presidente? Só para a gente esclarecer, para as pessoas terem uma visão também do que é a realidade. Não adianta a gente ficar falando, ah, que vamos correr atrás, que vamos tentar cercar, que não vai fechar, que vamos colocar recursos lá, que vamos resolver. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem o tempo aí que foi estipulado, mesmo pagando multa, né, para resolver, para adequar, mas a gente sabe que não dá conta de cumprir as exigências que tem. Então, pelo menos amenizar, melhorar um pouco. E a gente pede o bom senso das autoridades, né, que possa estar olhando com senso para a questão do matador, porque, infelizmente, para nós aqui vão dificultar e muito se não tiver a questão do matador funcionando. Né. É só isso, presidente. Agradeço pelo espaço. Devolvo a palavra.
Pela palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Camila. Com relação à questão dos professores, eu acho que os colegas que me antecederam falaram muito bem, né, também para não me alongar aqui. Concordo com o que todos falaram aí, inclusive também com a parte de que realmente o governo do Estado não está fazendo os repasses, né? Mas aí a gente já culpamos o prefeito, já culpamos o governo do Estado, então vamos deixar um pouquinho para Temer também, né? Eu não poderia deixar de falar que também não está sendo feito os repasses direito para o Estado. Então isso vem desde Brasília mesmo, entendeu? É o governo federal que não repassa para o Estado não repassa para o município, que não paga com recurso próprio. Então, desde que sofremos o golpe aí com o impeachment da presidente Dilma, né, inclusive muitos deputados que estão vindo para Buritis, né, arquivaram aí denúncia contra o Temer, estão aqui em Buritis fazendo campanha, pedindo voto, mas a gente não pode esquecer de lembrar que vários deputados que estão aqui no município votaram para arquivar a denúncia contra o Temer e que culpa disso tudo também está acontecendo é desse pessoal que sabe da falcatrua do governo federal e não deixaram que ele fosse investigado, né? Então, a gente vem, vamos arrumar sempre um culpado. O município joga para o Estado joga para o governo federal. Graças a Deus, esse ano é de eleição, né? E os vereadores jogam no prefeito. Graças a Deus, esse ano é de eleição e a gente tem que ficar atento e escolher bem nossos representantes aí. Não estou aqui, não vou defender Pimentel, a gente também tem, apesar de sermos companheiros do mesmo partido, mas a gente sabe também que realmente há uma falta de repasse para o município, mas que isso não possa ser pago com recurso próprio, igual os vereadores que me antecederam aqui. E geralmente, quando tem que fazer, quando o município fala que não está tendo repasse, corta em dois setores. Não, corre em dois, né? Os professores, que aí não fazem o pagamento dos professores, mas historicamente, ele já não é invertido nada, né? Que é o setor da zona rural, dos assentamentos. Porque se o ICA não fizer, fica um filho sem pai. O ICA destinou um recurso de 4 milhões e meio fazendo as obras, já tem quase 5 anos que essas obras foram feitas, até hoje está culpando como é que foi investido isso. Né? Foi investido mal, em algumas grandes vezes sim, mas hoje já era para a prefeitura estar fazendo reparo no que foi feito.
Mas não, não é culpa de fulano que não fez a obra direito, é culpa de ciclano. Então, toda vez que há de se priorizar setores, os menos priorizados é a educação e a agricultura familiar. Esses, historicamente, pelo menos nesse governo, né, Kenny, tem sido judiado. Eu estou começando a achar que os 7 milhões e meio, os 7 mil votos que o prefeito teve, né, o pessoal votou nele e hoje ele governa para todos, foi a mesma coisa de dar uma pirata de couro cru para ele curtir nas costas nossas. Porque vai sofrer, assim, ou classe que só quer de professor e de agricultor familiar, entendeu? Tem que ficar se humilhando para fazer com que as políticas públicas, com o recurso do município, chegue até essas duas classes. Tem que ficar se humilhando, né? A vida é rastejar e se humilhar para fazer cumprir que é coisa que é direito seu, né? E se a gente não ficar esperto, a gente vai dar outra pirata, né? Agora na eleição para deputado está aí. O grande Zé Silva, né? o grande Zé Silva tá aí. O cara votou para arquivar a denúncia contra Temer, é da bancada ruralista e vem dar um de defensor de agricultor familiar? Pelo amor de Deus, quer enganar quem? Será que quer enganar quem? E os assentados, muita gente hoje os assentados, agricultor familiar, o pessoal, por menos acesso que tem à informação, não tem ninguém besta hoje mais, não. Não adianta o Zé Silva vir aqui no município e dizer que tá colocando recursos em ICA, que vai fazer, que vai acontecer, porque esse projeto de água, de colocar cano, de colocar caixa d'água, o município é sabedor desde o meio do ano passado. Por que ele resolveu fazer só esse ano? Pegar só para só esse ano, você está sabendo disso desde junho do ano passado? Né? É porque a política está chegando, eu crio uma expectativa e resolvo depois que passa a eleição. Resolve nada. Porque um cara que é da bancada ruralista, ele nunca vai agir com interesses que do pequeno produtor. Nunca. Pelo contrário, vai ficar tirando e colocando para os grandes empresários. Agricultor familiar, se sobrar. Um espaço para ele pensar nele, né? Porque nem pensar, ele não pensa, ele só pensa de 4 em 4 anos. Então, esse Zé Silva, para mim, é um grande pescador de votos. Acostumou fazer a campanha desse jeito, mas a gente tem que ficar esperto. É tanto que não conhece. Eu acho incrível como todo mundo na campanha, né, os candidatos a prefeito, vai na zona rural e fala que vai ser diferente para os assentados. Todo 4 em 4 anos é uma chuva de ilusão. Não vamos mudar, não vamos investir na agricultura familiar. Reconheço a questão da zaração, né? Fez para muita gente, atendeu. Esse ano começando mais cedo, igual o vereador que antecedeu aqui falou, se começar agora mais cedo, talvez a gente consiga atender um número maior, né? Teve esse investimento aí do ano passado. E aí... O que acontece? Os assentados foram no INCRA, né? Eu estive acompanhando várias representações, tinha representação de 18 assentamentos. Combinamos com o superintendente do INCRA, Igor, que o INCRA, o que está acontecendo? Na ação cidadania que vieram aqui em dezembro, regularizar o pessoal, não foi regularizado nada, porque saiu uma lei a fevereiro que... Ficou faltando documento para trazer, para pegar a assinatura do pessoal, que é o anexo 4 dessa nova lei. Aí os assentados vão lá, com recurso próprio, discute com o superintendente do INCRA, que é para eles vir aqui, deixar dois servidores na cidade, deixar dois a campo, para regularizar e emitir os contratos daqui de Buritis, igual eles fizeram em Flores de Goiás. Em Flores de Goiás, o servidor do INCRA fez um escritório, montou um escritório na cidade e os outros foram indo a campo. Deixou os documentos tudo de pessoal, até título entregaram CCU, que é o contrato de concessão e uso, que é a documentação que o pessoal precisa. Antes de titular, precisa de regularizar. E foi combinado que viria na semana do dia 23, ficaria até o dia 6 agora, que seria hoje, né? E aí ele combinou isso com os próprios presidentes de associação. Aí é onde entra a história. Muita ajuda que não atrapalha, sabe? O superintendente do INCRA vem, né, diz que Zé, a pedido do prefeito municipal e a pedido do Zé Silva seria antecipada essa ação. Tudo bem de antecipação, beleza, louvável.
se fizesse o serviço que estava combinado. Agora, antecipar uma ação para mandar dois servidores que só ficam aí na campo, quando que vai terminar de regularizar esse pessoal? Kenny, doutor Kenny, é perfeito médico. Tem certeza que para ele medicar o paciente dele, ele tem que conhecer o que a pessoa está sentindo para medicar. Que ele pudesse usar esse critério também quando for realizar alguma coisa para assentado. Que ele conheça a realidade direito antes de pedir e mudar o serviço por pura picuinha política, né? Porque talvez porque foi a vereadora aqui junto com os representantes lá no INCRA e pediu para que a ação fosse realizada, contrariou o tal do Zé Silva, contrariou o prefeito, que teve que antecipar essa ação e fazer tudo errado. Que até hoje o servidor ficou aqui uma semana. Na outra semana ele chegou numa terça, foi embora na quarta que passou mal, e nessa semana ele já entrou de férias. Aí bonito, né? Quando é que vai resolver isso tudo? Então, o deputado se acha no direito de vir, fazer uma reunião com os assentados, dizer que eles têm que ficar calados, que depois abre a palavra para eles, e quando ele fala o que quer, levanta da mesa e vai embora, e ninguém pode falar nada. Então é esse o deputado que o prefeito está apoiando e que está fazendo o que está fazendo com os assentados, entendeu? Foi até numa sexta-feira 13 a reunião, né? Engoli esse gato de ré que estava aqui até agora, mas agora nós estamos botando ele para fora. É essa a minha indignação, sabe? Eu acho que o prefeito, o pessoal que está à frente da Secretaria de Agricultura, conheça melhor a realidade dos assentados antes de pedir alguma coisa para o INCRA, antes de mudar alguma ação do INCRA aqui. Porque se vocês não conhecerem, vocês deixam todo mundo prejuízo. Agora, tem que ir para Brasília para poder tentar resolver lá. Você acha que a prefeitura quis arrumar ônibus? Vai arrumar é nada, quem quiser vai exigir recurso próprio para ser regularizado lá, porque não tem nem data de quando o INCRA vai vir, a não ser a equipe do Ribeiro, que está aqui fazendo trabalho de titulação, que é totalmente diferente. Não tem nada a ver com regularização. Então, por hoje, é só era esse meu desabafo, seu presidente, e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Rapaz, falando nesse Zé Silva aí, parece que o homem mandou uns trator, andou mandando semente no ano passado. E nós queremos que manda muita coisa ainda, porque quanto mais, melhor. Né? Nós precisamos é disso, melhorias no nosso município.
Só uma partezinha aí, vereadora Martina.
Sim, colega.
Eu vou atrás, porque o ano passado, gente, na abertura da exposição de 2017, os deputados que tiveram lá presente, inclusive esse Zé Silva, eles prometeram tanto dinheiro que quando a gente somou deu quase uns 4 milhões de reais. E eu quero ir atrás e pegar essa gravação e saber qual foi o valor que eles prometeram. E foi mesmo, viu? Esse foi? José Silva foi o que mais falou que ia colocar emenda no Buritis para o ano passado e esse ano. Foi esse Zé Silva. E todos os que estavam lá, eu lembro do Marcelo Antônio Alper, mesmo 100 mil que ele prometeu para a saúde, parece que ele está... Esse está até na conta, mas foram vários. E nós vamos ter que ir atrás disso, e eu vou lá. E eu quero saber, isso vai estar gravado, porque deu quase 4 milhões de reais. E nós vamos ter que descobrir quem foi esses legislativos, quais foram eles e quais foram os valores de cada um. O Zé Silva foi o que deu mais o valor mais alto foi o Zé Silva. Eu te devolvo a palavra. Obrigada, viu, Martina?
Sim, nobre colega. E esse ano foi vergonhoso. Esse ano, aqueles que vieram aqui prometer mundos e fundos, visitar entidades aqui em Buritis, prometer dinheiro para reformar, dinheiro para melhorar a entidade, sumiu tudo. Daqui uns dias volta. Volta tudo querendo os votinhos do nosso povo, né? Então, abre o olho aí a população de Buritis, que promete muito, mas fazer é pouco. Comunicado aqui da Secretaria Municipal de Saúde, que hoje iniciou a campanha nacional contra sarampo e poliomielite e regularização da caderneta vacinal. Então, esse assunto é muito importante, todos nós estamos vendo aí nas redes de televisão, nas redes na internet, que para a gente poder ficar atentos à caderneta de vacina, para poder estar atualizando crianças de menores de 1 até 5 anos, né? Crianças de 1 até 5 anos de idade. E o dia D será dia 18 de agosto, que dará um sábado, todos os PSFs estarão abertos no dia 18 de agosto. Também falar sobre a campanha de vacinação canina e felina, né? Que é a campanha de raiva. foi no dia de sábado, aqui na Cazenga e vários locais do município. Hoje iniciou na parte da zona rural, onde foi iniciado na região da Macaúba, Barriguda 2, Seu Trajano, no Confins. Então, deixar aqui para o pessoal da zona rural ficarem atentos que a região, vocês podem perceber que é uma região grande, e foram, dona Nilvia, só 8 animais, só 8 cães, oito cães que as pessoas levaram dessa região total. Então, o pessoal deslocou, foi lá e tudo. Infelizmente, um número muito pequeno. Amanhã, o pessoal vai estar na Ponte do São Domingos, na comunidade, na Vila do Zim, Tanque de Leite, no Riacho Morto, Distrito São Pedro, Passa 3, no Postinho de Saúde, PA Cristo Redentor, na Casa de Nezinho e na Vila Maravilha. No dia 8, no Olga Benário, na sede, Recanto da Esperança, sede, PA Nova Itália, sede, Distrito de Serra Bonita, no Posto de Saúde e na Bung. Dia 9, na Copago, PA Hugo Herédia, Quilombo dos Palmares, na Casa do Caé, Quilombo dos Palmares também na Casa do Vandelino, Nelson Mandela, Nona Maria da Paz e Nelson Mandela na sede. Pedir a todos os moradores dessas localidades que possam estar comparecendo, que o pessoal da zoonose estará comparecendo. E para quem não levou os seus animais no dia de sábado, pode estar procurando as zoonoses, que fica ali na Rua Paraná, perto ali da Bandeirantes, da loja maçônica, que os meninos estarão fazendo a vacinação. Então, um recado aqui, porque saúde, né, também a gente tem que cuidar dos nossos bichinhos. Falar, mandar os parabéns aqui para a dona Eliane Demenig, hoje pela passagem do seu aniversário. Estive também, juntamente com o vereador Antônio, visitando a farmácia municipal. Tem muito remédio, está de parabéns a equipe toda ali. E deixar aqui os meus parabéns à Eliane Demenig. Parabenizar também o seu Caetano pelos seus 90 anos de idade, onde nós podemos estar ali presentes, juntamente com todos os seus familiares, naquele momento de felicidades ali, felicitação. E também não poderia deixar aqui os parabéns para Edmundo, que está aqui presente no plenário, e para o seu Clarimundo Jesus Mariano, conhecido mais popularmente como seu Mundinho da Serraria, que hoje completa seus 81 anos de idade. Então, deixar aqui o parabéns para ele. Convidar a todos para estar prestigiando, colaborando com o Abrigo João da Silva Santarém, onde terá o arraiar público esse final de semana. Também deixar o convite para todos os cavaleiros que possam estar prestigiando a festa da Copago, onde será o encontro, o segundo encontro dos cavaleiros. Deixar aqui os parabéns ao Evandro Delanês, à Aline, à Fernanda, pelo evento que vem crescendo a cada ano. E também deixar aqui um parênteses, aqui, uma aspas aqui. A diretora da Copago saiu, vai mudar, não vai? Parece que ela estava trabalhando lá hoje, eu não entendi nada. Tô querendo entender. Estou querendo entender, porque ela estava lá hoje, então estou aqui meia, né, sem saber. E também deixar aqui meus parabéns ao Jean, lá do Peg Pag Baratão, onde que fez um belíssimo arraiar em prol, né, para arrecadar fundos para a PAI. Falando em prol arrecadar fundos, o dinheiro da Copago será para a nossa fazenda terapêutica. Então vamos lá, está prestigiando e ajudando a nossa fazenda terapêutica. Deixar aqui um abraço para Dominguim, lá na Vila Rosa, e para seu Valdeci, lá na Vila Palmeira, que essa semana estaremos aí visitando e fazendo as devidas manutenções aos pedidos que vocês fez para a gente. E falar do berçário, vergonhoso, berçário do jardim. Chega lá, não tem nada. Ah, vai pro Taboquinha. Procurei a secretária de educação, o que ela nos falou, o quê? A caráter de emergência, não tinha uma profissional, porque no horário de almoço não tinha ninguém para cuidar dos meninos, né, no intervalo de almoço, ia ficar esse mês. Que ela conversou com 5 pais que tem lá, né, são 5 alunos com cinco pais, e que essa medida será a caráter desse mês. Então vamos esperar que o mês que vem volte mesmo, porque realmente a comunidade precisa do berçário. E também parabenizar as monitoras que retornaram a prestar o serviço na comunidade do Jardim, que pode-se perceber que o número de alunos já aumentou. Então, isso é muito bom, a gente vê que o serviço prestado com qualidade, então os pais realmente mandam os alunos para a creche. Então, vamos esperar que esse problema seja solucionado, porque nós estamos precisando é de mais creche no nosso município. Então, desejar uma boa noite a todos e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Bem, a palavra, vereadora Nilva Prisco, hoje está faladeira, viu? Fica à vontade, vereadora.
Serei rápida. Quero fazer um convite aqui para todas as pessoas, né, que estão nos ouvindo, que vai começar uma celebração quarta-feira, aonde vai ser construído, né, a nova igreja e o centro catequético lá no bairro, em frente à Escola Filomena, ali no Jardim, né, que vai ser lá na comunidade Santa Clara, vai celebrar, né, 4 dias, vai ser quarta, quinta, sexta e sábado. Vai ter celebração com barraquinhas, né, para ajudar. Então, fica esse convite para que todo mundo, né, possa se sentir, né, chamado a ir lá participar das celebrações. E também quero dizer aqui também sobre a feirinha aqui do bairro de Israel, Pinheiro, essa que funciona e que está construindo ali na esquina, né, da Dias Forte, que inclusive esse dinheiro que veio para essa feirinha é 400 e alguma coisa, esse é 432 mil, esse recurso foi através do senhor Álvaro, né, conhecido como Jabuti, né, tem ajudado, ele já ajudou o Buritis, né, com várias emendas aí através, né, dos seus projetos. Essa feirinha, esse dinheiro foi para comprar um caminhão, um trator e fazer, né, construção lá da feirinha. O caminhão e o trator, né, já compraram, está na garagem, mas a feirinha começou ali e está parado. E o pessoal que, né, que usa, que participa lá da feirinha, tem sempre procurado por que que ele está daquela forma, se veio o dinheiro, se tem o dinheiro. Aí nós fomos, semana passada teve a vistoria nos carros lá na garagem, nós estivemos presentes, eu, a Vânia e a Camila, quando estávamos voltando, coincidência, estava lá o Eloílton e o Sérgio, que é o responsável, né, da empresa que pegou para fazer. Aí nós fomos lá conversar e eles explicaram para nós. O Eloílton disse que terá que fazer um aditivo de 16 mil reais para que possa pagar e que até hoje o Sérgio falou para mim que recebeu somente 25 mil reais daquilo ali. Então, por isso que só fez aquele espergolado e pôs aquela grama. E, né, e tem que fazer, que vai ficar nos 150 mil a 180 para fazer aquilo ali. Quando concluir, tem que terminar os banheiros, né, e fazer o piso. E aí em volta, né, assim, depois da grama, daqueles pergolados ali, a prefeitura que será responsável para fazer o calçamento, que será estacionamento. Mas assim, nós fomos atrás e o Eloílton falou que já pediu, né, no jurídico, pediu lá na tesouraria, explicou, o Sérgio também, porque se não fizer esse aditivo, né, não tem como. A Caixa Econômica tem que vir aqui, né, avaliar, fiscalizar, fazer as medições lá, para dar, né, continuidade. Infelizmente, as coisas é muito burocrático, né, e não dá assim, então o dinheiro foi liberado, mas olha o tempo que está parado. Então precisa assim, de uma aceleração, né, de uma vontade da equipe, né, que trabalha na prefeitura para ajudar a solucionar esses problemas, que o povo fica ali, né, na esperança, na ânsia, na vontade de ter um local adequado para trabalhar, porque eles sofrem muito daquela forma que eles estão ali. E eles sempre estão me procurando. Né, se tem o dinheiro, se está lá, por que está parado? Então vamos esforçar, né, toda a equipe que é responsável aí, para ajudar, né, esses pequenos produtores que ali, né, vêm trazer seus produtos para vender. E também quero dizer, lembrar aqui, saber também, que o ano passado foi colocado aí até nas redes sociais sobre 50 ar-condicionados que chegaram aqui na cidade para as escolas. E esses ar-condicionados, eles nunca foram montados Por que que ainda não foram? E agora a gente, né, nós estamos aí, vai entrar o calor, sabemos que nossa cidade, né, a região é muito quente, nossa cidade é muito quente, então chegou o momento de instalar esses ar-condicionados, porque eles dentro da caixa não vai resolver nada. Então precisa de saber, porque eles chegaram, porque até nas redes sociais, no, né, no Facebook, colocaram que esses 50 ar-condicionados chegaram na cidade, e se chegaram, tem que providenciar instalações dos mesmos nas escolas, né, que foram liberados. Aí nós precisamos. E né, quanto a... É louvável hoje, né, eu falei, a minha indignação é simplesmente dizer, quanto ao matador, né, vou acatar e cruzar os braços, mas que todos nós temos que unir nossas forças para ajudar, porque será um prejuízo enorme para todos nós, para todos os comerciantes, fazendeiros que têm suas criações, que cria gado de corte aqui para a cidade. E o custo é muito alto e foi muito louvável o que a Nayana fez através da associação comercial, com certeza, trouxe, né, algumas lideranças e assim já começou, né, trilhar um caminho de solução. Começou a trilhar, assim, um caminho de solução. Que aí sim é trabalhar em prol. Aí sim é trabalhar em prol do crescimento e de solução para os problemas que tem. Não simplesmente arquivar o problema. Não simplesmente arquivar o problema. E quanto aos professores, o atraso da educação, não é de agora que o Fundeb está deixando, não. É de 4 anos atrás. E como gosta muito de estar falando, o governo passado também, ele também deixava de receber o Fundeb, mas ele não deixou de pagar nem o mês os professores. Principalmente que é os professores, é a classe mais importante. Como o Branquinho falou, tem alguma profissão que chegou nele, que alguma profissão que não passou pelo professor? Então, assim, e o governo também, ele deu todos os reajustes em janeiro. Os 4 anos. E lá atrás também, a crise não começou, não foi agora não. A crise começou já há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás já teve crise. E o governo também manteve seus funcionários em dia. Agora.
Mas antes não existia crise não, existe só agora.
É, mas é porque, infelizmente, antes não existia crise. É porque, né, a crise só veio aparecer agora. Antes era só crise de aperto de mão e riso, né? Então, a gente fica indignado sim, porque é muito fácil realmente arrumar culpado. Agora, as notas, tá claro, não fui eu que eu tô lendo aqui, não foi eu que inventei, não. Tá, são notas que a prefeitura tem soltado, então tem que ter mais cuidado com as notas que tem soltado, porque sempre é culpando, sempre tá arrumando um culpado. Né? E eu acredito que a gente tem que buscar é a solução, é buscar soluções, não querer arrumar um culpado. Não querer ocupar, mas sim solucionar. Porque uma vez eu pus meu nome para ser e fui votada e fui eleita, então eu tenho que, né, ter a minha responsabilidade. Por isso eu chamo a responsabilidade do gestor da cidade de Buritis, Minas Gerais. Que venha assumir o seu cargo e tocar Buritis para frente, que nós estamos precisando muito. Outra coisa rapidinho, presidente. É, o bairro Jardim, aquela última rua ali do cemitério, tem muito lixo. Eu conversei com o Leônidas essa semana e pedi para ele fazer algo, porque eu tenho observado que ele tem realmente, com a sua equipe, limpado. E ele falou assim para mim, eu procurei essa semana, ele falou, dona Niva, essa semana eu não posso, mas você pode ter certeza que eu vou para lá. E eu fui e falei para ele, e também nós temos que fazer um trabalho, podemos fazer com todos, com os carroceiros, né, e principalmente com o pessoal do Bairro Jardim, para que eles sejam os fiscais. Porque é muito injusto. O povo, gente, olha, o fazendeiro, nós moradores de Buritis, nós temos que ter cuidado sobre o lixo. As nossas saídas das cidades de Buritis estão muito feias. É sempre cheia de lixo. Então, não tem. Não, como que a prefeitura vai ficar limpando, limpando, limpando e o povo vai lá e joga o lixo? Né? Então, assim, ali no fundo, naquela rua ali do. Tá feio, mas eu sei que já foi limpado. Ele falou que vai limpar de novo. Eu falei, Leandro, tem que colocar umas placas, umas faixas. E a gente tem que ir ali pedir ir no Bairro Jardim, pedir o povo para ter o cuidado, para ajudar a fiscalizar. Ir nos carroceiros também, pedir para eles, entendeu? Porque o lixo não chega lá sozinho. O lixo não chega, o lixo... Ó, o São Vicente, né, na saída aqui do Veredas, é, aqui, ó, na rodoviária, quando pega essa estrada de chão para Unaí, é uma vergonha o tanto de lixo que tem. É, ó, aqui, ó, pertinho aqui desse armazém que faz aqui, ó, pertinho, quando sai do asfalto, um cidadão jogou lá um mundo velho de material de construção, de resto de construção, na pista, não jogou dentro, mas jogou na pista. Você está indo aqui na sua mão à direita, você tem que desviar. Então, assim, nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter esse cuidado. Porque se nós não tivermos, a administração não dá conta de cuidar. Né, vou colocar, hoje eu conversei com, me fugiu o nome, o Moacir Pitangui, e ele, né, colocar, não sei, uns containers, né, nas saídas também, para o pessoal, os fazendeiros, quem vem da zona rural, colocar seu lixo ali e a prefeitura pegar uma vez por semana. Nós temos que ajudar, nós temos que ter uma ideia para que não fiquem as saídas com tanto lixo nem nossas estradas. Para a gente cuidar realmente do meio ambiente. É, a poeira é demais e o pessoal está clamando mesmo. Outra coisa também, o Planalto tem pedido, por favor, né, sobre o nome das ruas para o correio. Né. Isso aí tem que ser a prefeitura, porque nós não temos como fazer. A prefeitura que tem que fazer, que tem que iniciar e resolver essa solução. Porque é o executivo, não somos nós. O que nós podemos fazer é estar pedindo. E o Planalto precisa urgentemente de receber suas correspondências, né, do pessoal fazer suas entregas, e lá não tem. E a poeira o pessoal tem pedido muito, mas devagar, com certeza, o governo vai estar conseguindo. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Ótimo. Acho que o básico já foi, vocês falaram mais do que importante hoje a respeito de todas as matérias, né? Eu fiquei praticamente sem matéria hoje. Mas eu gostaria muito aqui de parabenizar não só a presidente da Associação Comercial, mas sim todos os comerciantes de Buritis. Quando eu digo que a cidade de Buritis é muito fácil administrá-lo, é porque a população de Buritis realmente, nos momentos difíceis, estão sempre perto dos gestores. O que eu vi hoje aqui, os comerciantes de Buritis assumiram a responsabilidade, né, tendo prejuízo no bolso, claro que vão ter prejuízo, assumiram a responsabilidade que realmente fecharam o matador, eles vão deixar fechar o matador. Eu digo para vocês, Buritis é muito bom, não só para se morar, mas sim para administrar. A população aqui está sempre junto com nós, em todos os momentos. Fica à vontade, vereador Didé.
Senhor presidente, já que o senhor está sem matéria, está discutindo o assunto aí, eu vou pedir só um espacinho, que eu até foi uma falha minha aqui, eu esqueci de mandar um abraço aí para o seu Zé Coelho, né, que esse final de semana tem a festa da comunidade de Taquaril, né, e mandar um abraço para ele, para a família dele, que nos acolheu muito bem, inclusive o senhor esteve lá presente, né? O pessoal ali sempre bem acolhedor, tanto o seu Zé Coelho, que estava lá à frente da festa, né? Como a família do seu Quinzinho também, o seu Zequinha, o pessoal que estava ali, né? Que sempre a gente chega lá, o pessoal, né, acolhe a gente muito bem, o Noepi, o pessoal que estava lá presente ali. Então, quero mandar um abraço lá para o seu Zé Coelho, né? Parabenizar aí pelo evento, o pessoal que participou da cavalgada, os carreiros, né? E todo o pessoal ali da região, ali da comunidade de Taquaril, que é um pessoal alegre, né, festeiro, que sempre que a gente está lá presente, a gente é bem, muito bem recebido. Obrigado.
Seu Zé Coelho, Olímpia, aproveita o ensejo aqui do nosso novo colega vereador, quero deixar também um abraço e agradecê-lo por ter nos acolhido tão bem. Né? Então, quero dizer isso para vocês, a nossa cidade é maravilhosa, gente, é muito fácil de realmente se administrar. A população se entrega, busca a responsabilidade para o lado dela e faz as coisas acontecer. Então, de antemão, digo para vocês, comerciantes, que Deus abençoe vocês, vocês mantenham com essa postura, que aí sim podemos ter um Buriti com novo rumo, com a direção realmente acolhendo a todos. Quero parabenizar também ali o nosso dono do Baratão, Jean, meu grande amigo Cebolinha, pelo evento, está aí a prova, gente, está aí a prova. O cara se para, bota à disposição da nossa cidade para ajudar uma comunidade como nós precisamos de ajudar cada dia mais, que é a PAI. Eu digo sempre, meus colegas, é uma comunidade que precisa de apoio, chama-se a PAI. porque só Deus sabe o que aquelas pessoas vivem hoje com tanta dificuldade. Viu? E lembrar vocês, vocês me deixaram muito feliz hoje com os nossos pescadores, nossos paraquedistas políticos que vêm até Buritis de 4 em 4 anos. Eu fico muito feliz em saber que vocês, vereadores, e a população de Buritis estão enxergando isso. Isso é importante para nós, enxergar essa situação hoje. Que chega de paraquedista, chega de pessoas vindo de 4 em 4 anos, chega de pessoas vindo de helicóptero para estourar a cerca do pessoal aí, que o gado passa em cima de tudo, né? Mas no momento das dificuldades, eles vão vir aqui abraçar a nossa cidade e acolher ela conforme ela tem que ser acolhida. Então a comunidade realmente já sabe como votar hoje, já sabe como escolher hoje, porque hoje não tem mais ninguém desinformadão, viu, doutorzinho? A internet, a rádio hoje nos leva onde nós não podemos ir. A população está consciente, viu? Eu estou dizendo para vocês, como um pré-candidato, estou colocando meu nome para ser prefiado e terei o meu maior prazer em representá-lo com dignidade e com respeito, porque a população de Buritis e o Noroeste Minas precisa de respeito. E no qual eu quero representá-lo muito bem, com todo respeito para essa população que são tão sofrida, que trabalha dia e noite. Deixo o meu abraço a todos vocês, o meu boa noite a todos, e quero encerrar minha reunião hoje agradecendo e cumprimentando a doutora Bárbara por estar aqui presente e acompanhar essa reunião. Muito obrigado, doutora Bárbara, por estar presente aqui no plenário junto com nós. Rogo a Deus a todos ouvindo a Rádio América e todos o público presente. E meus 9 colegas vereadores, que Deus abençoe a todos nós, que possamos ter uma reunião na segunda-feira satisfatória tanto quanto a de hoje. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de 7 vereadores, ausente o vereador Carlos Fernando dos Santos e a vereadora Vani da Prefeitura, que deverão justificar suas ausências.
A vereadora Vani, ela explicou para nós aqui a situação, porque ela foi numa viagem, teve um problema na viagem e não pôde chegar. E o vereador Carlos Fernando também mandou uma mensagem, também ele está muito bem de saúde hoje, não está passando muito bem, estou justificando a presença dos dois, porque acaba de mandar um WhatsApp para mim. Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos, convido a participar da 22ª reunião.